tarde. Tem início a transmissão da 66ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 24 de agosto de outubro de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1, YouTube e Facebook. Acesse as redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e confiram também as notícias do Legislativo. Para a Tribuna Livre, a cidadã Juliana Nunes falará sobre a causa animal. Com a iniciativa do presidente Israel da Farmácia, por meio da Diretoria de Informática, informamos que a partir de hoje, o empréstimo de plenário será somente online e poderá ser feito pelo site da Câmara. Basta acessar divinopolis.mg.leg.br, na coluna à direita, clicar em empréstimos. Na ordem do dia, um projeto de lei de autoria do vereador Josafá Anderson consta em pauta para apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 24 de outubro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 66ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Palavra do Senhor se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que venha a chuva temporã. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações no Senhor, até a vinda do Senhor Jesus. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 9. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Obrigado ao vereador Josafá Anderson e ao vereador Hilton de Aguiar. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para o uso da tribuna, nessa tarde de hoje, a senhora Juliana Nunes, que se inscreveu para falar sobre a causa animal. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 26 de 2023, vereador Roger Viegas, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 19 de 10 de 2023. Ofício de número 124 de 2023, vereadora Ana Paula do Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 24 de 10 de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício CEFOP de número 1541 de 2023, respondendo indicação de número CM 22 2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFOP de número 1542 de 2023, respondendo à indicação de número CM 1747-2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 578/2003, respondendo o requerimento de nome CM 1860, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segol de número 585/2003, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 20/2003, autoria vereador Ademir Silva. Indicação de número 1785/2003, autoria vereador Edson Souza. Indicações de número 1745/1746/2003, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número 419/2003, autoria vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1437/2003, autoria vereador Ney Burger. Indicações de número 1962, 1963 e 1964/2003, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 763/2003, autoria vereador Roger Viegas. Indicações de número 1931 e 1933 de 2003, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Relatório fiscal de número 945/2003, CEPLAN, respondendo indicação de número CM 932, de autoria do vereador Zé Brás. Relatório de número 939/2003, respondendo indicação de número CM 1775/2003, de autoria do vereador Edson Souza. Relatório fiscal de número 938/2003, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, respondendo indicação de número CM 1774/2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1908/2003, respondendo indicação de número CM 732, de autoria do vereador Roger Viegas. Correspondências de terceiros. Ofício de número 56/2003, Conselho Municipal de Saúde, informando sobre reunião ordinária do dia 25/10/2003, às 15 horas, no auditório do Sintran. Ofício sem número, Conselho Municipal de Saúde, informando sobre reunião ordinária do dia 25/10, às 18h30, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 26/10, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e presidente, secretário José Brás. Solicito também do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições que são... Solicito do secretário José Brás a gentileza de fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal, de número 8/2023, institui o Programa de Compensação Financeira para Inquilinos em Condições de Vulnerabilidade Econômica. Autoria, vereador Roger Viegas. Substitutivo 1 ao PL número CM 134/2003. Substitutivo 1 ao Projeto de Lei de número CM 134/2003. Ar-condicionado e trocadores nos veículos de transporte público coletivo de passageiros. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 159/2003. Dispõe sobre medidas de combate à discriminação e injúria racial no município de Divinópolis, Minas Gerais, e dá outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Emenda de número 41/2023. Emenda individual impositivo de número CM 41/2023. Ao projeto de lei de número 81/2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 42/2023. Emenda impositiva individual de número CM 42/2023 ao projeto de lei de número EM 80/2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 43/2023. Emenda individual impositiva de número CM 43/2023 ao projeto de lei de número 82/2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 44-2003. Emenda impositiva individual de número CM 44. Ao projeto de lei de número 81-2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Emenda de número 45-2023. Emenda impositiva individual de número 45-2023. Ao projeto de lei de número 80-2023. Autoria, vereador Anderson da Academia. Emenda de número 46-2023. Emenda impositiva individual de número CM 46 ao projeto de lei de número 82-2003. Autoria, vereador Anderson da Academia. Emenda de número 47-2023. Emenda individual impositiva de número 47-2023 ao projeto de lei de número EM 81-2003. Autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 48-2023. Emenda individual impositiva de número CM 48-2023 ao projeto de lei de número EM 80-2023. Autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 49-2023. Emenda individual impositiva de número CM 49-2023 ao projeto de lei de número EM 82-2023. Autoria, vereador Diego Espino. Emenda de número 50-2023. Emenda individual impositiva de número CM 50-2023 ao projeto de lei de número EM 81-2023. Autoria, vereador Periquito Beleza. Emenda de número 51-2023. Emenda individual impositiva de número CM 51-2023 ao projeto de lei de número EM 80-2023. Autoria, vereador Periquito Beleza. Emenda de número 52-2023. Emenda individual impositiva de número 52-2023 ao projeto de lei de número EM 82-2003. Autoria, vereador Periquito Beleza. Emenda de número 53-2003. Emenda individual impositiva de número CM 53-2003 ao projeto de lei de número EM 81-2003. Autoria, vereador Ana Paula do Quintino. Emenda de número 54-2003. Emenda individual de número CM 54-2003 ao projeto de lei de número EM 80-2023, autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Emenda de número 55-2023, emenda individual impositiva de número 55-2023, ao projeto de lei de número EM 82-2023, autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Emenda de número 56-2023, emenda individual impositiva de número 56-2023, ao projeto de lei EM 81-2023, autoria, vereador Ney Burger. Emenda de número 57-2003. Emenda impositiva individual de número 57-2023 ao projeto de lei EM 80-2023. Autoria, vereador Ney Burger. Emenda de número 58-2003. Emenda impositiva individual de número CM 58-2023 ao projeto de lei EM 82-2023. Autoria, vereador Ney Burger. Emenda de número 59-2003. Emenda individual impositiva de número CM 59-2023 ao projeto de lei EM 81-2023, autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 60-2023, emenda individual impositiva de número CM 60-2023, ao projeto de lei de número EM 80-2003, autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 61-2023, emenda individual impositiva de número 61-2023, ao projeto de lei EM 82-2023, autoria, vereador Zé Brás. Emenda de número 62-2003. Emenda individual impositiva de número 62-2003 ao projeto de lei EM 81-2003. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 63-2003. Emenda individual impositiva de número EM 63-2003 ao projeto de lei de número EM 80-2003. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 64-2003. Emenda individual impositiva de número CM 64-2023 ao projeto de lei de número EM 82-2003. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 65-2003. Emenda individual impositiva de número EM 65-2023 ao projeto de lei de número EM 81-2023. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda de número 66-2003. Emenda individual impositiva de número CM 66-2023 ao projeto de lei EM 80-2003. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda impositiva de número 67-2003. Emenda individual impositiva de número 67-2023 ao projeto de lei de número EM-82-2023, autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda de número 68-2023, emenda individual impositiva de número 68-2023, ao projeto de lei de número EM-80-2003, autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda de número 69-2003, emenda individual impositiva de número CM-69-2003, ao projeto de lei EM-81-2023, autoria, vereador Josafá Anderson. Emenda de número 70-2003, emenda parlamentar impositiva de número 70-2003, ao projeto de lei EM-80-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 71-2003, emenda parlamentar impositiva de número CM-71-2003, ao projeto de lei EM-81-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 72-2023, emenda parlamentar impositiva de número CM-78-2003, ao projeto de lei EM-82-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 73-2003, emenda individual impositiva de número CM-73-2003, ao projeto de lei EM-81-2003, autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 74-2023, emenda individual impositiva de número CM-74-2023, ao projeto de lei EM-80-2023, autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 75-2023, emenda individual impositiva de número CM-75-2023, ao projeto de lei EM-82-2023, autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 76-2003, emenda individual impositiva de número CM-76-2003, ao projeto de lei EM-81-2003, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Emenda de número 77-2003, emenda individual impositiva de número 77-2003, ao projeto de lei de número EM-80-2003, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Emenda de número 78-2023, emenda individual impositiva de número CM-78-2023, ao projeto de lei de número EM-82-2003, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Emenda de número 79-2003, emenda impositiva individual de número 79-2003, ao projeto de lei de número EM-82-2003, autoria, vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 80-2003, emenda individual impositiva de número CM-80-2003, ao projeto de lei de número 80-2003, autoria, vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 81-2003, emenda individual de número CM-81-2003, ao projeto de lei de número EM-81-2003, autoria, vereador Wesley Jarbas. Emenda de número 82-2003, emenda individual impositiva de número CM-82-2003, ao projeto de lei de número EM-80-2003, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 83-2003, emenda de número CM-83-2003, ao projeto de lei de número EM-81-2003, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 84-2003, emenda de número CM-84-2003, ao projeto de lei de número EM-82-2003, autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 85-2003, emenda individual impositiva de número CM-85-2003, ao projeto de lei EM-81-2003, autoria, vereador Breno Júnior. Emenda de número 86-2003, emenda individual impositiva de número CM-86-2003, ao projeto de lei EM-80-2003, autoria, vereador Breno Júnior. Emenda de número 87-2003, emenda individual impositiva de número CM-87-2003, ao projeto de lei EM-82-2003, autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1797-2003. Que seja encaminhado este ofício à coordenadora de manutenção urbana, senhora Yasmin de Souza Cerqueira, solicitando que seja realizada uma manutenção urgente na rua Antônio Cassiano de Alcântara, no bairro Floresta. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1798-2003. Que seja encaminhada esse ofício à coordenadora de manutenção urbana, solicitando que seja realizada uma manutenção urgente na rua Serra do Cristal, próximo ao número 939, Centro, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1946 de 2023. Que seja encaminhado este ofício ao prefeito municipal Gleice Gotilho, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para implementar uma equipe de atenção primária, EAP, na comunidade rural dos Lopes, bem como nas adjacências, seguindo o modelo que está sendo proposto para a comunidade do Ferrador. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1947-2003, solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para estudar junto ao órgão competente para que possa realizar a extensão das seguintes linhas de ônibus. Linha 15, bairro São Roque, Paraíso. Linha 14, bairro Candelária e Jusa Fonseca. Linha 24, Conjunto Habitacional Unida Barros, bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1948-2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a correção de uma depressão de via na Rua Goiás, localizada na altura do número 1135, ao lado do estabelecimento comercial Bazar 70, situado no bairro Centro. A depressão em questão tem causado sérios transtornos aos cidadãos que transitam por essa via e, de acordo com relatos de moradores, já ocasionou desalinhamento em diversos veículos que circulam pelo local. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 2015-2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que providencie a notificação da concessionária Copasa para providenciar a conclusão das obras iniciadas pela empresa na Avenida dos Bentivis, nas proximidades do número 206, bairro Serra Verde. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 216-2003, que seja encaminhada através de indicação ao prefeito municipal, solicitando do órgão competente a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2017-2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a pavimentação asfáltica ou poliédrica de todos os logradouros do bairro Quinta das Palmeiras. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratória de número 89-2023. Moção congratória à Fraternidade Fogo do Céu. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 91-2023. Moção congratória em homenagem ao Malucão das Fraldas. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 92-2003. Moção congratória em homenagem ao escritório Diniz e Pata. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratória de número 93-2003. Moção congratória em homenagem a Margarete Martins. Autoria, vereador Breno Júnior. Requerimento de número 40-2023. Solicitando do Executivo nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia dos chamamentos públicos das cooperações técnicas realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura nos anos de 2022 e 2023. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 107-2003, solicitando do Executivo fornecimento de informações concretas sobre todas as emendas parlamentares enviadas ao município no ano de 2023. E quais valores já se encontram disponíveis no cofre da Prefeitura. Autoria, vereador Anderson da Academia. Requerimento de número 155-2003. Requer de Vossa Excelência Israel da Farmácia, presidente dessa casa, a retirada do projeto de lei de número CM33-2003, em tramitação nessa casa legislativa. Autoria, vereador Diego Espino. Requerimento de número 1865-2003. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, quantos metros quadrados possui os bairros Porto Velho, Esplanada, Mangabeira, Maria Helena, Vila Romana e Santa Lúcia, conforme planta aprovada dos mesmos. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Juliana Nunes, que irá falar sobre a causa animal, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Juliana, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Obrigada. Boa tarde a todos os vereadores, ao excelentíssimo presidente Israel da Farmácia. Meu nome é Juliana, eu sou moradora a vida toda daqui da cidade, eu sou do bairro Interlagos, conheço algumas pessoas aqui, tenho mais afinidade com o Flávio por conta da causa, né? A gente ficou muito amigo, reconheço sobre as ações dele, inclusive que quarta-feira passada teve uma reunião aqui e foi até dito que aqui na Câmara não tem um representante. Eu vou ser justa, sempre que eu preciso dele, ele me apoia, não é? Mas eu vim aqui hoje porque eu, como protetora anônima, eu sei que aqui eu não faço parte nem de ONGs, né? A gente tem as nossas demandas, e eu vim aqui hoje para saber que na quarta-feira passada o secretário, ele falou, foi questionado dele sobre a verba que o Flávio destinou para a construção da UPA, muito necessária, e ele falou que dia 23, me corrijam se eu estiver errada, vai ser entregue um castramóvel. Pensando que um castramóvel não ficaria, ou me corrijam se eu estiver errada nesse valor, eu vim aqui saber a que será destinado o restante desse valor que está destinado para a causa. Sabe, a causa é invisível aqui na cidade. A gente que é protetor, eu ajudo, eu não peço ajuda, porque a demanda é grande demais e a gente precisava, eu vim aqui saber se a prefeitura não pode estar usando esse restante desse valor para, não sei se a construção de uma UPA, ou se não precisaria da construção. O que está faltando para a gente ter pelo menos uma UPA aqui na nossa cidade? Nova Serrana já está em construção, não é? Está perto, já está quase pronta já. Uma cidade que tem pouco mais de 100 mil habitantes, Divinópolis tem quase o triplo. Eu até estava conversando com a Tainá e ela me falou que foi destinado para a construção, né, da UPA lá em Nova Serrana, que teve o apoio do nosso, nosso senador Cleitinho, do deputado estadual João Vitor, o federal Fred Costa. O que está faltando para ter aqui uma UPA? E outra coisa, talvez, não sei, né, eu não me aprofundei a respeito, porque eu vim aqui como protetora, a gente acaba não sabendo dos detalhes, dos milindres, mas eu acredito que a prefeitura talvez não precise nem construir uma UPA, que esse dinheiro pode ser direcionado para manter. Ah, não tenho dinheiro para manter, já foi dito isso muitas vezes. Por que que a prefeitura não faz estou até perdida aqui, uma parceria com as ONGs, com os protetores? Eu sou uma pessoa que eu me proponho a ajudar, e são muitos, sabe? Eu vim aqui pedir para vocês hoje ter um olhar de compaixão. A gente pede na rua, quando surge um cachorro atropelado, não tem um abrigo, porque as castrações são importantes, sim. Ontem, por exemplo, tinha um cachorro que foi para ser castrado e foi dito que ele é branquicefálico, que é aquele cachorro que tem o focinho curto, e ele não é um vira-latinha, sim, sabe? Por que que não tem isso, que não tem essa demanda? É muito grande, a gente precisa do apoio de vocês. Independente de partidarismo, talvez vocês não veem com um olhar de compaixão, de amor, que a gente vê a causa, mas então seja por nós que votamos em vocês. Cachorro, gato não vota, mas protetor vota. A minha família, todo mundo, a gente precisa do apoio de vocês, vocês têm o poder. Entendeu? Então eu vim aqui hoje pedir para vocês olhar para a causa com um olhar de compaixão. Porque é triste, eu fiquei com depressão por causa disso, eu resolvi que eu ia abandonar, mas abandonar não é uma opção. Porque se abandonar, se a gente não está dando conta, e nós somos muitos, e nós votamos. Então, eu vim aqui propor isso, esse apoio da prefeitura com a causa. Eu quero saber, imagina uma, a Nova Serrana já vai inaugurar uma UPA VET aqui, não tem nem previsão, é isso mesmo? Não tem não? Esse assunto é tão... nós como cristãos, a gente precisa de ter uma dó, um olhar diferente para a causa. Então eu vim aqui hoje para pedir para vocês, independente de partidarismo, vocês se unam, sabe? Que quando tiver um PL que seja voltado para a causa, que vocês se unam, que vocês queiram. O que está dependendo para essa UPA sair? Alguém aqui pode me falar? O secretário não está aqui, o prefeito também não. Quem que pode me falar isso? Onde que eu posso ir agora conversar para me sair daqui feliz com uma resposta? Porque eu vou vir aqui várias vezes. Eu ficaria aqui até amanhã falando, porque é muito assunto, é muito acontecido. Domingo eu fui chamada porque tinha um homem espancando um cachorro lá no bairro Jusa Fonseca. Aí o que que eu fiz? Chamei o meu marido para me levar e não contei para ele o que que eu ia fazer lá. Falei que eu ia lá na casa de um protetor, era mentira. Aí eu liguei para o 190, a gente não tem direito nem do sigilo. Você tem que dar seu endereço, seu telefone. Tudo bem, eu não importo, a gente dá a cara a tapa mesmo. A gente é chamado de louco. Lá na minha casa eu sou uma mulher simples, eu não preocupo com vaidade. Hoje em dia o que eu puder fazer pela causa, eu vou fazer, eu vou lutar. Enquanto tem muitas pessoas preocupadas, a minha prima fala, Juliana, você arruma mais um pouquinho para você ir lá, eu não ligo para isso. Então a causa é muito, muito cara para mim e para outras pessoas. Eu fui lá no bairro, já tinha silenciado, a lei existe, mas não tem o que fazer. Numa hora dessa eu vou ligar para quem? Quem que vai resolver isso? Aí eu estou com as fotos ali, até foi passado pro vereador Flávio, foi até a Gisele, a gente já está com as fotos do dono que vai lá. O que que vai fazer? Vai lá, quem que vai me apoiar? Eu vou lá sozinha? Eu preciso do apoio de vocês. Está vazia aqui hoje, sim, está cheio. Eu fui excluída de um grupo aí de ONG, porque não há união, elas brigam entre si. Inclusive, teve aqui quarta-feira reunião e foi falado coisas aqui que não tinha nada a ver. Eu vim aqui, não foi para brigar, nem desrespeitar ninguém. Eu vim aqui, foi pedir para vocês apoiar, me apoiar. Se alguém aqui não gosta de animal, eu amo. Então, é que seja pelo menos pelos protetores, por nós que votamos, que a gente vota. Eu até comento isso com o Flávio. Flávio, a causa animal é invisível, porque animais, gato, cachorro não vota. Mas a gente vota. E eu prometi para mim que eu nunca mais vou votar em nenhum candidato que não se comprometer, ou prometer, pelo menos, para depois a gente poder cobrar, com a causa animal. Ela não tem prioridade, é invisível. Então, eu queria saber, eu acho que isso é maravilhoso para uma cidade desse tamanho ter pelo menos uma UPA VET. Por que que Nova Serrana tem... Alguém pode me falar isso? Não tem um interesse, não tem um apoio? O que está faltando? O que que eu posso fazer para isso dar andamento? Eu não tenho poder, o poder está na mão de vocês. Então hoje eu vim pedir para vocês apoiar a gente. Teve um bate-boca aqui na quarta-feira, eu sou totalmente avessa a isso. A gente tem que vir aqui buscar parceria, apoio. Será que esse restante dessa verba aí não pode começar a fazer um abrigo, pelo menos? Porque depois da castração, sabe quem leva os animais para casa? Nós. Sabe com quantos cachorros eu estou lá na minha casa? 8. Eu fui denunciada na prefeitura. Porque quem não ajuda ainda vai lá e atrapalha. Entendeu? Colocar uma vasilha de água na porta da casa, isso é uma caridade. Eu tenho uma coisa que eu falo todo dia quando eu acordo. Senhor, não me deixe perder a oportunidade de praticar a caridade. A gente está aqui é para isso. Ah, mas meu marido fala, você gosta mais de animal do que gente. Não é isso. É porque eles não têm a visibilidade, não têm o apoio. Quando é uma criança, quando é uma pessoa idosa, né, todo mundo preocupa. Eles também precisam. Eles não estão na rua. Eles não brotaram na rua igual um capim. Hoje em dia se vê animais de raça abandonados, porque a gente precisa ter uma campanha de conscientização para a população, porque a população é falha também, erra, cobra muito da prefeitura, mas não faz a parte, ninguém faz. A pessoa vai para a igreja, reza, depois vai e coloca veneno para o gato, o cachorro igual lá no meu bairro, matou todos, no meu quarteirão matou todos. Pode isso? Quem que está vendendo esse veneno? Será que a prefeitura não pode fiscalizar isso, não? Então hoje eu vim aqui humildemente pedir para vocês olhar por nós, porque nós precisamos, estamos doentes. Eu sei que a Natália alterou aqui, é porque a gente está de um jeito que não tem por onde correr, entendeu? Então eu queria propor isso, que o restante dessa verba, que ela fosse falada entre vocês aí, que todo mundo tivesse um interesse, independente de partido, de concordar ou não, se não for pela causa, que seja pelos eleitores, entendeu? Então eu vim aqui, muito obrigada, queria agradecer o Flávio, porque até não tive tempo de falar aqui não, mas eu acompanho sobre as ações dele, muito obrigada. Pode parecer pouco, elas falam que não tem apoio, mas tem sim.
Obrigado, e Juliana Nunes.
É, e eu virei mais vezes. Obrigada.
Muito obrigado pela sua presença. Pode provocar. Convidamos para a senhora estar sempre presente na casa. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente e senhores vereadores, o relatório que nós fazemos aqui nessa tarde, ele vem num prazo regimental, num aquilo que está no regimento da casa e que a população quer. E o direito público requer. Ocorreu um fato em 30/6, na Avenida Belo Horizonte. Essa casa foi provocada e, sob a presidência do vereador Roger, foi convocado umas oitivas, uma vez que a comissão de administração tem os seus papéis pertinentes. O relatório daquele dia 30... Eu passo a relatar o relatório da Comissão de Administração. E aqui, senhor presidente, já que o relatório vai tornar público, para ganhar mais tempo, eu quero ir já direto na conclusão do relatório. É um relatório com poucas laudas, e ali foi envolvido 2 vereadores, foi envolvido 3 secretários, vários servidores e um procurador. A conclusão do relatório é o seguinte, senhor presidente, onde tem o vereador, relator Hilton de Guiar. E eu vou fazer o relatório mediante o estado de saúde que o Hilton se encontra hoje. Ele me pediu sobre a doença do meu presidente. Conclusão. A comissão exerceu a sua função analisando o caso, chegando à seguinte conclusão. Não foi vislumbrada irregularidade nas condutas dos secretários municipais de trânsito e de serviços urbanos. Não verificou excesso nas condutas dos vereadores Josafá, Anderson e Diego Espino. Considera-se preocupante a metodologia de trabalho implementada pelo senhor procurador-geral, pela qual sugere ao excelentíssimo senhor prefeito que acompanhe o desenrolar da controvérsia a fim de evitar eventual dano ao erário público. O relatório Hilton, e nós acompanhamos o voto dele, que o procurador, os vereadores ali, estavam no momento para fiscalizar. Não extrapolaram nenhum direito negativo da conduta do legislador. O senhor Gustavo e o senhor Lucas estavam cumprindo ordens. O senhor procurador, mediante a não pesquisa cadastral, olhando o Google, fez a determinação numa posição de juiz. Aqui, senhor presidente, o relator, o vereador Hilton, que passa por alguns problemas, e a gente está muito sabendo aí, eu estou sendo relator. Estou encaminhando a Vossa Excelência para encaminhar para o senhor prefeito. Mas também eu gostaria que o relatório fosse encaminhado também ao Ministério Público.
Obrigado, Excelência Edson Souza. Passo a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. E na sequência, convido o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores, o pessoal que nos acompanha daqui do plenário, especial a Juliana, que fez aqui o uso da palavra. Muito bem colocado, Juliana. Esse aí, você pode ter certeza que você trouxe aqui um sentimento da maioria dos protetores, quase todos. e às vezes nem protetores, mas aqueles que se identificam com a causa, que gostam realmente dos animais. É, eu até fiz questão de colocar esse colete aqui, e eu sempre que trago alguma conquista para Divinópolis em relação à causa animal, alguma benfeitoria em prol da causa animal, eu gosto de vir com esse colete, que é uma identidade, é uma marca da gente. Eu que estou aí como presidente da Comissão de Proteção Animal, quero te falar que você tem meu respeito. Eu quero falar para você, Juliana, e até olhando nos seus olhos, que muitos que aqui em Divinópolis aqui acham que vocês são um bando de mulher à toa, que não fazem nada, eu quero falar com vocês, vocês têm todo o meu carinho, a minha admiração. Porque eu fico pensando, que se não fosse vocês, sabe? Se não fosse vocês para fazer o que você falou que faz aqui, e eu sei que faz, que tira de você mesmo para poder acolher um animal e colocar dentro da sua casa, que tira de você dinheiro de você para poder comprar uma ração, que tira de vocês para poder levar um animal aí para uma clínica veterinária que foi atropelado. Eu sei como é que é essa realidade. Nós sabemos como é essa realidade. Então eu quero falar que vocês têm aí o meu respeito, o meu carinho e admiração. Só que a gente sabe, Juliana, e aí agora eu tenho que falar para a população, para escancarar para Divinópolis, que só respeito, admiração e carinho não resolve o problema, né? A gente sabe que não. E aí, eu quero falar aqui agora, gente, como vereador da causa animal, que é isso que eu estou aqui. Muitos falam assim, você é vereador dos cachorros? Eu sou vereador dos cachorros. Eu sempre falei, eu sou vereador de gente, né? Os meus atos de fiscalizações, de melhoria, de conquista para Divinópolis, de fiscalizar o prefeito, que é essa a minha missão, eu faço. Mas eu sou vereador dos cachorros também, com muito orgulho. Aqueles que não falam, eu estou aqui para poder falar para eles. Mas vereador dos cachorros, já que você está aí falando e gosta de pôr o colete, né? E muitos me chamam aí de coletim e gosta de falar, o que, que você já trouxe em prol aí da causa animal? Eu estou aqui para poder falar, escancarar para Divinópolis e mostrar onde que está o problema. Eu quero falar com vocês aonde que não tem um apoio, porque são duas coisas e eu vou falar disso. Primeiro, eu quero falar aqui, senhor presidente, com todo respeito, quando eu assumi que essa pasta de proteção animal, Juliana, ninguém sabia, ou a maioria, só vocês protetores, na verdade, é que sabia, aonde era o Creviza, o que o Creviza sabia, fazia. Mas ninguém sabia que lá tinha 25 heróis trabalhando, uma folha salarial, mais de 100 mil reais por mês, e não produzia nada. Nem a castração, que era obrigação, direito de fazer, mal fazia a castração. A gente escancarou isso, a gente mudou a diretoria do Creviso, hoje tem uma gerente lá, ruim ou bom, tem uma gerente que nunca teve. A verdade é essa, e ela é uma de nós, uma de vocês, ela é uma protetora. Ela erra, ela acerta, mas ela está lá. E hoje as castrações, pelo menos, vai bater o TAC, termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, esse é um fato. Ah, beleza, o que mais que você trouxe? As castrações voltou, a gente conseguiu potencializar. E aí, não satisfeito, porque castração só no Creviza não funciona. É pouco. É 20 por dia, é nada. Tem um monte de cachorro abandonado que tem na cidade. É nada. O que, que você fez? Fui atrás do Noraldinho, calcei a cara. Mesmo ele não sendo do meu partido, mesmo ele não gostando de mim, mesmo ele tendo ali os lados partidários dele, calcei a cara. Junto com essa gerente que está lá hoje, a gente foi conseguiu trazer para a exposição 500 castrações. Um evento com 500 castrações, a gente conseguiu trazer. Está aí, ó. É, as minhas emendas impositivas, todos os vereadores aqui têm. E eu respeito todo mundo. O Anderson manda para o esporte, o Ney também, o Wesley para a infraestrutura, o Braz para a saúde. Eu mando para a causa animal. É lá que eu gosto, é lá que não tem ajuda, é lá que o município não ajuda com nada. É lá que o prefeito virou para mim e falou assim, não tem que preocupar com cachorro não, estou preocupado com gente. Mas nem com gente eu estou preocupando. Essa que é a verdade. E aí eu pego e mando dinheiro para a SPAD, que é a única ONG registrada que nós temos. Ô Flávio, por que você não manda para mim? Eu não posso. Se eu puder, Juliana, eu mandava para você. Você salvar os cachorros. Mas a única ONG registrada, apta a receber emenda impositiva de vereador, é a SPAD. Então eu mandei para lá, mandei para castração. Nós fizemos duas semanas de final de semana de evento de castração lá no Campo do Guarani. Mandei 10 mil reais para poder comprar ração para os animais de rua, está lá, vou mandar esse ano de novo. A gente conseguiu potencializar aí mais uma ONG, que é a Dalu. A gente vai mandar emenda para lá também, que aí vai ser duas. Eu vou mandar para lá também. Tirando isso, sabe o que mais que a gente fez? 9 projetos de lei em prol da causa animal. Quero agradecer a todos os vereadores aqui que votou comigo, que teve a sensibilidade, que entendeu que causa animal é importante, a saúde pública. Não se trata de coisas, se trata de vida. Que animal é vida. E votou comigo. Projeto esse, para falar da questão dos maus tratos, falar da multa, multiplicar a multa dos maus tratos, dos abandonos. Está aí. Mas por que não é cumprido? Porque o executivo não me ajuda. O prefeito não quer saber. Ele falou que tem que saber é de de gente. Foi isso que eu falei aqui. E aí tem as ações que a gente faz. Ação que eu, meu grupo, eu vou atrás dos heróis que querem me ajudar também, de empresário, e a gente faz ali condomínio, que eu já fiz casinha de cachorro na Praça Santuário. Pela terceira vez esse ano a gente fez. A gente fez comedouro e bebedouro, né, daqueles de PVC, para a gente colocar em alguns estabelecimentos. Aqui na porta da Câmara, aqui tem mesmo. Né, quem me pede, a gente corre atrás dentro do possível, da viabilidade. A gente pega e coloca. É isso que a gente faz. E às vezes isso, gente, não é nem trabalho de vereador. O vereador não tem que fazer isso, mas eu faço porque eu gosto. Eu faço porque a gente não tem ajuda do executivo. Ajuda de nada que a gente tem. Quer saber mais outras coisas? Palestras educativas, a gente vai para as escolas, falar das importâncias da castração, da feira de adoção, da lei de maus tratos, a gente faz isso também. Outra coisa, foi colocada aqui para a Juliana, é que é o seguinte, a desculpa é que não tinha dinheiro. Não tem dinheiro para investir na causa animal, né, para gastar com cachorro. Não é gasto, é investimento. E aí o que eu fiz? Eu calcei a cara, fui atrás do Nilton Cardoso Júnior, que é deputado federal, e pedi ele. Falei assim, olha, você tem voto em Divinópolis, cara, ajuda nós, manda um dinheiro para a gente fazer a UPA VET, lá em Nova Serrana, chegou o dinheiro lá agora, eles vão fazer. Ele mandou o recurso, 450 mil, está no cofre da prefeitura desde junho. Eu te encantara, parabéns, aqui tem um ano que esse dinheiro está lá. Aí, Juliana, você fez a pergunta aqui que foi o seguinte, por que que esse dinheiro está lá parado e eles não usam o dinheiro? Sabe por que eles não usam? É porque é eu. Se fosse qualquer herói aqui da base, vou chamar de base, já tinha usado o dinheiro. Mas é eu, é o Flávio, ele me critica, ele me questiona, ele pergunta o que está de errado, por que eu errei, então não vai. Aí eles arrumaram uma outra coisa, falou assim, ó, então nós vamos arrumar um castra-moto, porque o nosso tá parado, está uma bosta desde outubro que não anda. Eu falei assim, pelo menos vai pôr o dinheiro para funcionar. Arrumou um castra-moto de 160 mil, a emenda é 450 e o resto do dinheiro. Aí eu também pergunto, sabe quantos requerimentos que eu já fiz perguntando? Diversos. Cadê o resto do dinheiro? Nós vamos usar o dinheiro ou não vamos? Aí eu tive a solução, em reunião com a Janete sabe disso. Falei, Janete, pega o recurso, o resto do dinheiro então. Lá no Esplanada tem a antiga FAM, que é uma casa que fica na esquina, muito bem localizada. Vai sobrar cerca de 250 mil, 300 mil. Pega esse dinheiro, reforma lá e faz a UPA veterinária lá, um prédio da prefeitura com estrutura excepcional, quase que no centro da cidade. Janete não sabia nem que lá era da prefeitura. Foi lá, desapropriou a FAM, né, e hoje vai servir para outra coisa. Mas se eu fosse puxar saco, Juliana, se eu fosse da base, aí talvez hoje era a UPA veterinária. Só que se for para puxar o saco, mas vendo as coisas erradas e ter que puxar saco, isso eu não vou fazer. Infelizmente eu vou fazer aquilo que é certo, que é isso aqui que eu estou fazendo agora. É questionando. Sabe outra coisa aqui? As fiscalizações no Crevisa. Eu estou lá quase que semana, de 15 em 15 dias, estou lá no Crevisa. Se eu não estou, meus assessores estão. Tá? Numa dessas fiscalizações, Juliana, eu achei 15 animais mortos dentro do freezer, sem nenhuma explicação. Até hoje ninguém me explicou se é cachorro, se é gato, se é rato, o que que aconteceu, por que que morreu, por que que estava congelado dentro do freezer, sabe? A população me cobra, eu não sei, porque ninguém me fala, mas é fruto das nossas fiscalizações. Mas, por exemplo, agora não acontece mais. Quando você chega lá, você abre o freezer, pelo menos tem cachorro morto, que isso é o mínimo também, né? As denúncias de maus tratos, igual você falou que teve aí, eu recebo diversas. A gente tenta ir aquilo que, humanamente, a nossa equipe, eu, dá conta de ir, porque a gente não é polícia militar, pelo contrário, eu preciso da polícia militar. E aqui eu queria falar uma coisa aqui, presidente, que eu nunca falei, que aqui em Divinópolis o poste está assistindo um cachorro, já que nós estamos falando de causa animal, sabe por quê? Teve um que eu entrei dentro da casa da moça, que estava tendo maus tratos, resgatei 3 animais, levei para Crevisa, ela me processou, eu estou pagando 6 prestações de 2 mil. Estou pagando 6. Quem quiser, viu, gente? É só ir lá no meu gabinete e ver. Estou pagando 6 prestações de 2 mil. Então é isso que tem para mim. Então é o poste que faz xixi no cachorro. Sabe outra coisa aqui que acabou de terminar aqui esse mês agora de setembro? Foram mais de 25 mil vacinação antirrábica. Eu estou atrás do secretário desde janeiro de saúde. E ele também não quer saber de causa animal, porque quando ele senta aqui, nós dois com a garra na unha, você fala que a saúde está uma beleza, e eu falo, e provo que não está, então o dinheiro estava aí, das vacinações antirrábicas, e eu não queria usar. De tanta gente pressionar e falar aqui na tribuna, foram mais de 25 mil animais que foram vacinados esse ano de 2003. Campanhas de conscientização, apoio a ONGs, que é isso que a gente vai fazer. A gente conseguiu aqui utilidade pública para a Lu. E aí, eu queria falar aqui, deixei por último, eu queria falar aqui do Crevisa. Crevisa, desculpa também, que lá não tem estrutura para absorver animal. Lá não tem como pegar cachorro, lá não pode, o teatro está caindo. Sabe o que eu fiz? Só que eu espero que esse dinheiro seja usado em prol do Crevisa. Peguei da minha emenda também quase 70 mil reais, estou mandando para o Crevisa. É isso que eu estou fazendo. Só que aí muito, gente, porque assim, tem gente que é candidato e acha que é desconstruindo os outros que vai se construir. E eu acho que não é assim que se faz política, sabe? Eu acho que é se construindo, se valorizando, mostrando seus objetivos e suas propostas. É assim que faz. Tem gente que é candidato e fala assim, quem que é o vereador da causa animal? Eu falo, ah, vamos falar mal dele, porque aí nós entramos no lugar dele. Eu acho que não é assim. Eu quero colocar o meu mandato à disposição aqui, principalmente em prol da causa animal, aquilo que é humanamente possível da gente fazer e tentar correr atrás, eu venho fazendo. Está longe do ideal, eu sei que está, mas a gente vem correndo atrás. Só que outra coisa que eu queria falar, preciso muito, Juliano, do poder público, preciso muito do prefeito, do secretário e preciso também da conscientização da população, porque abandono de animal vem acontecendo frequentemente, é quase que todos os dias, e tem gente que fala que ama cachorro, mas tem coragem de colocar 5, 6 filhotes dentro de um saco, ir lá no Copacabana e largar lá, isso aí não é gostar. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje, eu espero que, eu queria falar mais, mas eu espero que a população possa entender, e eu estou aqui para ser questionado, né? Eu não sou um político que eu fujo da raia, estou aqui para ser questionado, mas um questionamento que seja com justiça. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra, defensor da causa animal, que briga muito por essa causa, né, nobre vereador? Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Obrigado, presidente. Boa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a tribuna que usou muito bem a fala na questão da causa animal. E eu queria também estar agradecendo todos os que mobilizaram para estar encontrando o Snoopy, né, o cachorrinho lá de casa, que ficou 40 dias sumido. Então, a rede social fez uma mobilização e o Snoopy foi parar lá no Planalto. Estava para lá, estava literalmente amasiado lá com a cadelinha lá. Então, foi através desse movimento das cuidadoras, né, que encontrou, ligou para o meu menino, para o Júnior, e nós resgatamos lá o Snoopy. Então, nossos agradecimentos, esse pessoal que sempre trabalha aí em prol da causa animal. Senhor presidente, queria estar convidando toda a região ali do Serra Verde, Nova Fortaleza, Conjunto Oswaldo Machado, Nossa Senhora da Conceição, para os eventos que vão ocorrer nesta noite lá na Arena Serra Verde. Nós teremos lá, queria que o Dorel colocasse a logomarca do aulão de Zumba, né, que vai ser feito lá pela Academia Training, da minha amiga Kellen. A amiga Kellen é profissional, que está implantando, já tem lá na academia esta prática lá da Zumba, e agora ela está implantando lá na Arena Serra Verde também. Em breve, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Hoje é o Outubro Rosa, então totalmente gratuito, a partir das 18 horas, comparece lá, vai ser muito bom, muito bonito, como sempre foi. A Kelly, ela sempre faz esse movimento lá no mês de outubro, né? E a gente está tentando, já coloquei emenda impositiva lá para o GEEC, para que o ano que vem a gente consiga pagar essa excelente profissional, Kelly, para estar dando essa aula de Zumba duas vezes por semana lá na Arena Serra Verde. Isso para o ano que vem. Por enquanto é só lá na academia dela lá mesmo, muito bem equipada, parabéns a toda a academia. E também hoje às 20 horas, dois jogos serão realizados dando sequência à segunda rodada da Copa Nova Arena, comandada lá pelo nosso querido Formiga Veloz. A associação não tem medido esforço para manter sempre a Arena Serra Verde mobilizada e com os bons trabalhos. E hoje também, senhor presidente, é um dia especial. Queria convidar a todos a estar assistindo pelas plataformas digitais. Não sei se a TV Candidez vai transmitir, mas o esportista
do ano, o esportista do ano, hoje, às 19 horas, nesta casa. Eu teria a alegria de estar homenageando o João Batgol, técnico lá do Palmeiras, nosso querido Palmeiras, ao qual a gente tem lá laços estreitos com a diretoria, fazemos um trabalho junto lá, junto com as crianças, a gente está sempre apoiando lá os eventos, e hoje nós teremos a alegria, a honra de estar homenageando o João Batgol. E homenageando o João, a gente está homenageando toda a garotada ali do Palmeiras, o Valtim, o Adailto, o Vanilto, o Juninho do Táxi e toda a galera lá. Sou presidente, uma luta que a gente traz antiga e ainda não conseguiu implantar no governo anterior e ainda não conseguiu nesse. E também era a bandeira da nossa vice-prefeita Janete Aparecida, que é o leva-treco. Né? A gente tem visto que continua esses descartes indevidos em vários pontos da cidade. Hoje eu fiquei muito triste, a hora que eu fui do Nova Fortaleza 1 para o Nova Fortaleza 2 acompanhar a pavimentação que está ocorrendo ali na rua Rio Grande, está fechando aquela rua com calçamento, e eu vi lá um descarte horroroso, um bota-fora, um desrespeito à natureza, à questão visual ali, muito horroroso. E a gente vê que muitos desses descartes poderia ser recolhido pela prefeitura através do leva-treco, né? Tem até um espaço já pré-determinado para que ele venha acolher esse material. E também esses pequenos descartes de lixo. Lá no Serra Verde, na região, nós já conseguimos em 90% acabar com esses pontos onde é colocado lixo fora da hora, fora do dia. 90% já foi solucionado. Foi através da parceria com a Censur e também a empresa que faz a coleta de lixo. Houve uma alteração do horário, né, era feito à noite, então havia aquele desconforto. Agora na região a coleta é feita de manhã. Então a gente conseguiu placas de orientação e a gente colocou uma estabilidade ali. Onde era descarte, hoje mais não tem, a coleta de lixo está sob controle. Isso não está ocorrendo lá no bairro Afonso Pena. A gente vê com tristeza ali a Praça São Sebastião, tirou lá a lixeira da Praça São Sebastião, que estava o lixo fora da hora, fora do dia, todo dia. E a gente já trabalhou nesse sentido, colocando a coleta do lixo da rua São Sebastião e 7 de setembro, todos os dias, menos sábado e domingo. Mesmo assim, perdura essa prática ali indevida. Então a gente vai concluir. Lá no Serra Verde, vai passar para o Afonso Pena também esse trabalho mais estreito junto à empresa de coleta de lixo, para que colocava o lixo na parte de cima da praça. Agora tirou, passou para a parte de baixo. Não é isso não, tem que resolver. Ali na São Sebastião também subindo, no lado direito ali de quem está subindo, guarda-roupa, porta de guarda-roupa, chapéu velho. Então é um absurdo isso tá perdurando. Então, assim que a gente concluir esse trabalho lá, nós vamos passar para o Afonso Pena também, ali próximo ao CETEP, também ali um caso sério, naquela praça maravilhosa que está sendo feita ali, um descarte ali, atrapalha todo o visual, então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, ocorreu semana passada uma audiência pública com a finalidade de observar a questão do fura-fila. Eu não pude ficar todo o tempo aqui, mas a minha assessoria ficou, e a gente viu que teve o assunto, mas foram abordados vários outros assuntos pertinentes à saúde também. A gente, como voz que clama no deserto, não sei porque talvez a minha fala não chega a alcançar onde tem que chegar, mas é uma fala minha, um trabalho que eu tenho que fazer, um questionamento que eu tenho feito, inclusive até um projeto de lei da minha autoria, que ainda não foi colocado em prática, que é a questão do protocolo. Ali na rua Monte Sião, com 10 de julho, temos ali a mercearia da dona Adelina, é um ponto ali tranquilo, até divertido, que ali tem do lado direito quem sobe é cruzeirense e do lado esquerdo atleticano, mas sempre bem pacífico. E a gente viu no bate-papo, lá na resenha, nessa mercearia, eu tive a oportunidade de conversar com a Rose. A Rose que fez parte aqui, teve a oportunidade de usar a fala aqui na tarde da reunião e falou exatamente sobre o protocolo. O protocolo tem que ter uma uniformidade E é um direito do cidadão. E um dever, uma obrigação das unidades. As unidades têm que se adequar e fornecer o protocolo para os usuários. Isso não tem ocorrido. É projeto de lei, foi aprovado nesta casa. Então, eu estarei cobrando novamente. Eu tenho, assim, não tenho nada contra audiências públicas, mas as audiências públicas não trazem soluções. Eu já sugeri, presidente Israel da Farmácia, que vou fazê-lo novamente, eu estou solicitando de Vossa Excelência, que a gente faça o Fórum da Saúde. O Fórum da Saúde semelhante ao Fórum de Desburocratização. Porque nós vamos trazer para o Fórum esse debate, essa discussão com objetividade. Não simplesmente um lugar de desabafar, xingar, falar e não ter objetividade. Sempre os meus projetos e as minhas falas, elas buscam resolver os problemas, não somente apontar. Como eu apresentei o projeto do protocolo nesta casa e foi aprovado, agora eu tenho que cobrar que ele seja aplicado. E não vai ser numa audiência pública, que todo mundo falou, mas solução não vai aparecer. Então, senhor presidente, seria salutar para a saúde de Divinópolis que nós fizéssemos este Fórum da Saúde. E, se possível, eu queria fazer parte do mesmo, ver o que eu posso contribuir para a saúde de Divinópolis. A gente vê que muito avançou, mas está faltando uma organização, né? Em especial na gerência das unidades de saúde. A gente vê que tem que fazer alguns ajustes, uma cobrança que tem que ser feita em cima do próprio sistema, que a gente está trazendo uma normalidade. Espero contar com a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores e imprensa, aqueles assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, não é fácil. Tem certas coisas na vida da gente que não é fácil. Mas, com a proteção de Deus, com a proteção dos amigos, enfim. Né, Anderson? Vamos seguindo em frente, com muita fé, pedindo a Deus simplesmente sabedoria para lidar com certas coisas, principalmente com uma coisa muito ruim de se citar, que se chama ingratidão, né? A ingratidão corrói, a ingratidão ela nos deixa triste, mas nada como um dia após o outro, senhor presidente. Não é verdade? É verdade, Israel? A ingratidão, ela consegue desmerecer a gente em todos os aspectos naquilo que a gente faz de bom. Mas Deus é Pai. E um dia, eu já falei aqui e vou sempre repetir, tem dia que a gente está... É uma roda gigante. Um dia estamos por cima, outro dia estamos por baixo. E estamos todo mundo de pé aqui para poder assistir isso tudo. Não nos julgue mal. Não nos julgue, não me julgue. Eu não estou desejando mal para ninguém. Eu só estou falando aquilo que o momento que a gente passa. Todo momento é interessante. Todo momento Deus está presente. E eu gostaria de deixar um abraço aqui, senhor presidente. Hoje, assim, é até meio difícil de falar. A minha irmã Ruth, lá do bairro Interlagos, onde que todo mundo gosta dela. Ela está meia dodói, está passando mal. É até amiga do Israel da Farmácia. É amiga de todos aqueles que procuram ela. E, assim, infelizmente, família, a gente às vezes distancia. Às vezes, preocupamos talvez com a gente e esquecemos do nosso próximo. E eu aqui, hoje, falando o nome da Ruth, assim, uma das irmãs mais velhas que eu tenho a Ruth, eu tenho a Rosa, que eu sou apaixonado pela Rosa, eu tenho a Luzia, eu tenho a Carminha, eu tenho o Sidney. Enfim, são aqueles que estão comigo ainda, porque alguns os Deus já levou e Deus tem eles em bom lugar, e sabe o tanto que eu fiz e apreciei eles enquanto eles estavam em terra. Mas em especial a você, Ruth, que hoje está passando por um período assim um pouco crítico. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora da Aparecida, em Santo Onofre, que Ele vai te aplumar, Ele vai te levantar de novo. Eu tenho muita fé em Deus, que você é uma pessoa cristã, que você é uma pessoa de Deus, vai te levantar, vai te colocar você de pé de novo, para você poder assistir tudo aquilo que acontece na nossa cidade. Então, que Deus que te abençoe, Ruth. Deus que te ilumine. Esse irmão que está falando, esse seu irmão Wilton de Aguiar, está pedindo a Deus hoje que vocês aí, nas orações de vocês, intercedam por ela, para que Deus abençoe, que ela fique boa o quanto antes, para que ela possa assistir de pé várias vitórias ainda. Eu tenho que Deus abençoe meus irmãos, em especial a Ruth, que Deus abençoe ela em tudo, hoje o que ela está passando. Não deixando passar a batida, senhor presidente. É muita gratidão para uma pessoa só. Eu sou grato àqueles que são gratos comigo, senhor presidente. Tem pessoas que às vezes eu procuro, eu converso alguns assuntos, e às vezes fico em off, às vezes não, porque eu nunca vi tanta conversa fiada, senhor presidente. Eu nunca vi tanta conversa, eu nunca escutei tanta coisa na minha vida num pouco espaço. A gente escuta muito, mas assim, Deus está no comando, Deus sabe o que está fazendo, só que está tudo no controle. Em especial a você, Lidiane Aparecida Sanches, minha filha. Que Deus que te abençoe. A Lidiane, ao Wiriton, ao Eric. Hoje alguém deve estar falando assim, mas você está falando demais da família? Porque tem coisa, senhor presidente, que é a base maior de qualquer ser humano. A maior base de qualquer ser humano é a família. A gente tenta construir de todas as maneiras. Tentamos de todos os pontos tentar ajudar. E quanto mais você tenta ajudar alguém, infelizmente, pode ter certeza, você terá uma ingratidão. E a ingratidão é a pior coisa do mundo. É a pior doença do mundo. Mas como tem Deus no céu, não estou jogando praga em ninguém. Pode ter certeza. Já vi muito isso nessa minha vida. Já vi muita coisa acontecendo. E não é de hoje que eu estou falando. Não estou aqui com remorso, com nada que está acontecendo. Ao contrário, isso se chama livramento, vereador Israel da Farmácia. Livramento é a coisa mais boa do mundo. Chama-se livramento. E eu estou aqui hoje, passei por uns perrengues, fiquei triste, mas Deus sacudi a poeira e já levantei, e que Deus me abençoe, que eu esteja sempre a tempo. Mas, para você, Lidiane Aparecida Sanches, minha filha, que Deus que te ilumine. Muito obrigado por tudo, pelos conselhos, pela companhia que você tem me feito, pelas horas que o Senhor tem me dado a companhia de você, está conversando comigo, pelo meu filho Eric, que Deus abençoe você, pelo Wiriton. O Wiriton, né, que o tempo todo a gente discute ou debate alguma coisa, o tanto que eles apegaram, o tanto que eles chegaram perto de mim, o carinho diferenciado que eu estou com eles. Então, sim, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. De coração, estou aqui hoje assim agradecendo, porque eu tenho que agradecer, senhor presidente. Eu preciso de agradecer. Não sei o dia de amanhã, mas quanto mais, senhor presidente, quanto mais a pessoa te desejar o mal, quanto mais a pessoa fizer o mal para você, pode ter certeza. Você aponta um dedo para a pessoa, três para você e um para Deus. Não é isso, José Braz? Então, Deus que abençoe todos aqueles, os que estiverem torcendo por mim, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Aqueles que torcem contra, muito obrigado dobrado, porque vocês estarão de pé para assistir ainda a minha vitória. Pode ter certeza. Não estou aqui para falar bonito e tampouco para falar para servir para ninguém. Não é para ninguém. Mas só que é o seguinte, infelizmente, vereador Edson de Souza, Neiburg, todos os colegas que quando eu vou falar, eles ainda aqui não saem, porque às vezes a gente fala, o Anderson e as pessoas que estão me assistindo, eu não estou aqui com demagogia, só que eu não estou desejando mal para ninguém. Às vezes andamos de cabeça baixa, as pessoas procuram saber o que está acontecendo, mas ninguém entende. Ninguém entende o motivo, porque você faz de tudo, você tenta fazer de tudo para tentar ajudar. Mas quando você vê, você infelizmente, com um punhal nas costas, você é tomado dessa forma. Mas isso é bom, É bom porque nos fortalece cada dia mais. Quando falam assim, mas engraçado, tal pessoa está diferente. Não, porque as próprias pessoas, as pedras dos caminhos, façam com que a gente fique mais forte. Todos aqueles que me falam bem de mim, muito obrigado. Meu gabinete, hoje o Gustavinho, há poucos dias o Daniel, Henrique, o Wesley, que Deus abençoe vocês. Mas, de novo, meus filhos, o Iriton, o Eric e a Lidiane, Deus que lhe pague a vocês. Deus que lhe pague, Deus que lhe pague, Deus que lhe pague. Eu hoje, assim, de cabeça erguida, estou aqui nessa tribuna falando, e assim, todos aqueles que desejarem o mal por mim, não desejo o mal para vocês, mas que pode ter certeza. Eu sou uma pessoa do bem, não estou aqui para criticar ninguém, e sempre estou aqui para tentar ajudar. E vou continuar ajudando todos aqueles que precisarem de mim. Ah, mas ele está falando muito para alguém. Não. Porque eu sei muito bem que a vida da gente é uma roda gigante. Ela gira, gira, gira. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. E quando qualquer pessoa que precisar de mim, pode ter certeza, pode me procurar, porque eu estarei aqui de braços abertos para poder servir quem quer que seja, ou que me fez o bem, ou que me fez o mal. Mas que Deus está no meu comando, e todos aqueles que gostam de mim, todos aqueles que me mandam mensagem de carinho, muito obrigado, jamais esquecerei. Porque é o seguinte, as pessoas que às vezes você mais confia, é as que mais vão te trair. É as que mais vão te trair. Então assim, que ficam isso aqui na memória, porque Deus é Pai e Deus sabe o que eu estou falando. E de novo, para minha irmã Ruth, que Deus abençoe você, pode ter certeza que dessa você vai sair. Aos meus filhos que eu fiz a citação, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Enquanto Deus, vida, eu estiver, Deus vai me abençoar, que eu ainda continuarei fazendo de tudo que vocês precisam. E todos aqueles que precisam de mim. Finalizando, senhor presidente, gostaria de deixar aqui os parabéns ao Domingo Sávio, ao Cleitinho, até mesmo todo o povo da prefeitura. Até o Edson de Souza estava lá no viaduto Carlos Console, Complexo da Ferradura, para a inauguração que lá teve. Quantos e quantos anos? O mandato passado, eu lembro, Edson de Souza, que eu falava assim com o prefeito, então, Galileu, vamos, resolve fazer isso aí, Galileu. Mas, infelizmente, tinha gente dentro do governo dele que não deixava. E, graças a Deus, hoje está feito esse complexo da ferradura, que é o viaduto Carlos Conce. Então, a todos os envolvidos, deputados federais, o deputado federal Domingo Sávio, a todas as pessoas, aos vereadores que estiveram lá, que fizeram um vídeo, parabéns! A gente tem que dar a mão à palmatória quando está acontecendo, Zé Braz. Se está acontecendo uma coisa boa, a gente tem que falar. E tem que, se tiver que cobrar, vou cobrar, mas se tiver que falar, vou falar. Então, senhor presidente, a todos envolvidos, parabéns. Senhor presidente, a palavra livramento pode ser de qualquer âmbito, de qualquer coisa. Ou talvez de uma doença, ou talvez de alguma coisa que está acontecendo, mas a Deus eu agradeço por tudo, pela visão, por tudo que Deus tem feito por mim, por tudo. E desde já agradeço de novo aos meus filhos, aos meus irmãos, que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSB, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas, na pessoa desse camarada aí, bom. Cara, quero te parabenizar, viu? Família, base de tudo, você tá de parabéns. Você já tinha, mas você tem o meu respeito. Senhor presidente, quero mandar um abraço agora pro pessoal de casa que nos acompanhando, na pessoa do meu primo, João Flávio, tá lá no Danilo Passos nos assistindo. João Flávio, infelizmente, meu amigo, esse remédio aí é do malvadão. Infelizmente, vai ter que esperar um pouquinho, que o malvadão não mandou esses remédios. É aqueles remédios, né, Zé? Aqueles que do governo do estado. Porque o pessoal vai na farmacinha para pegar o remédio, gente, mas o remédio está até com ordem judicial do estado. O estado tem que fornecer. A farmacinha apenas distribui o remédio. E não tem. Infelizmente, não tem. O estado não comprou. Então, infelizmente, João Flávio, o remédio custa R$330 mês. Infelizmente, o governo malvadão ainda não mandou. Então eu peço aí ao prefeito Gleitson, ao Alan, secretário, aos amigos do malvadão desta casa, ao senador Cleitinho, que sacode o malvadão e mande os remédios que é de obrigação do Estado para distribuir para o povo divinopolitano que estão aí pagando. Se o João, graças a Deus, né, o João vai dar um jeito e comprar esse remédio. Mas e a pessoa que não tem condição? Então está o recado aí, viu, João? O recado está dado. Infelizmente, esse remédio é mais um dos remédios que o malvadão não manda para Divinópolis. É as coisas mais que ele não manda para cá, que eu estou cansado de falar. Senhor presidente, eu quero falar agora do meu homenageado, que de hoje, que é o esportista destaque, João Vitor Medeiros, que é um atleta de karatê que vem se destacando em nossa cidade e em todo o Brasil, né, afora. Conhecido, ele da Academia da Luma, e ganhou vários títulos, medalhas, né? Em 2022, o primeiro colocado da categoria Sub-21 Sênior do Campeonato Mineiro. Neste mesmo ano, ele ficou com o primeiro colocado da categoria Sub-21 do Campeonato Brasileiro. Conquistou o primeiro lugar no Circuito Mineiro da categoria Sub-21 Sênior. Foi ainda o primeiro colocado Sênior da Copa Bom Despacho e primeiro colocado Sênior da Copa Santa Luzia. Em 2023, o atleta conquistou o primeiro lugar na categoria Sub-21 Sênior na classificatória do Campeonato Mineiro e também foi primeiro colocado Sênior e segundo colocado na categoria Sub-21 na final do Campeonato Mineiro. João Vitor levou ainda o primeiro lugar da categoria Sub-21 na classificatória do Campeonato Brasileiro de 2023. Foi primeiro colocado na categoria Sênior Copa Sete Lagoas e está classificado para a final do Campeonato Brasileiro de 2023, que será realizado em São Bernardo do Campo, São Paulo, entre os dias 14 a 19 de novembro agora. Quero mandar um grande abraço de uma vez para o meu amigo João Vitor e falar do meu orgulho de estar tendo essa chance de te homenagear hoje e mandar um abraço à sua Sensei Luma, que vem fazendo um excelente trabalho junto a esses atletas. Eu não podia deixar, viu, João, de falar aqui nessa tribuna o orgulho que eu tenho de te homenagear você hoje, viu, irmão? Mas mudando de assunto, senhor presidente, passando por um assunto chato de falar, que vem para quase 3 anos que eu estou falando, mas não adianta, eu vou ter que falar de novo da bendita Copasa, infelizmente. Porque é uma empresa que cada dia que passa piora mais. Falou assim que mudou e deu uma melhorada, mas melhorou para piorar. Infelizmente, o nosso telefone não parou. Final de semana, eu não entendo qual que é o sistema de trabalho dessa empresa, que final de semana o cidadão está em casa para resolver os seus problemas. Falta d'água. É um absurdo. É um absurdo. Os bairros da região sudeste, tudo sem água nesse final de semana. E não é 12 horas, não, é 24 horas sem água. Eu ligo para o Márcio atende a gente. Mas, infelizmente, não resolve pouco. Então, deixa aqui o meu apelo, Copasa, pelo amor de Deus, eu peço aos nobres colegas que nos ajudam. Vamos cobrar da empresa, gente. Vamos bater de cima dessa empresa, que, infelizmente, não melhora nada, nada, nada. E hoje foi pior. Hoje é causou um colapso no trânsito da cidade para resolver um problema da parte baixa aqui da Avenida Contorno. Ela diminuiu metade, ela fechou o trânsito metade da ponta do Porto Velho lá, onde no horário de pico tinha carro, engarrafamento de carro quase chegando lá perto da Gerdau, gente. Um absurdo, é um serviço que podia ter feito à noite, fez no horário de pico. É uma vergonha. Eu não entendo como é que o sistema de vocês trabalhar, não. Eu acho que vocês querem causar, querem boicotar. Não, nós vamos trabalhar agora no horário de pico para encher aqui. A rua Goiás, no Porto Velho, estava um caos por causa de uma parte pequena, interditaram, colocaram cone metade da ponte inteira. Por que não fez esse serviço à noite? Está chamando o povo de bobo e eu não vou deixar. Eu vou estar sempre falando e lembrando desse desserviço dessa empresa, que mais uma vez é gerado 50%, por quem? Por quem? Pelo governo malvadão, que é do senhor Romeu Zema. Não vou deixar de falar, sabe por que eu não vou deixar de falar? Que eu fui eleito, foi para isso, para cobrar. Então eu vou cobrar vocês, que infelizmente está, quanto pior, melhor. Mas, senhor presidente, agora vamos falar de coisa boa, né? Quero falar agora da Semana Municipal do Lixo Zero. É muito bonito, quero parabenizar a gestão, né, por estar fazendo isso aí. Mas eu acho assim que o maior homenageado é você, coletor. Semana passada eu falei de vocês aqui, ó. Eu pedi ajuda, eu pedi socorro, onde um rapaz teve a perna furada com uma isca artificial. A gente viu aí mais de 6 funcionários afastados, porque furou numa seringa, colocou a seringa no meio do lixo, lá furou na seringa, o cara tá tomando coquetel na UPA. Então você tem meu respeito. Então, para a comemoração, né, da Semana Municipal Lixo Zero, o meu respeito maior vai para você, coletor. Você que é o guerreiro, você que o Flávio costuma falar, você é o herói. Você é o herói. Porque você que acorda cedo, você que fica de sol e chuva, correndo atrás aí, ó, para ganhar, infelizmente, uma mixaria danada, e você tá lá. Então, todos os coletores, vocês coletores, têm o meu respeito, não só nessa Semana Municipal do Lixo, mas do Lixo Zero, mas todos os dias. Senhor presidente, também mudando de assunto agora, eu quero parabenizar mais uma vez, né, o que a gente viu sexta-feira lá foi o seguinte, foi o fim de mais um palanque político. É o fim de mais um palanque político. Porque infelizmente, vou corrigir aqui, é o viaduto Carlos Consta. Aprendi isso com o meu líder, meu líder Edson de Souza. Ele está aqui rindo, gente, que eu gosto de falar isso. Mas é o complexo da ferradura, a ponte lá, o viaduto é o viaduto Carlos Cônsul. E acabou, graças a Deus, acabou, pelo menos o encabeçamento da ponte, né, com palanque político. Que há quantos anos? Há mais de 10 anos aquilo para inaugurar. A gestão chegou, graças a Deus, parabéns a todos envolvidos. Não vou dar nome de A ou B, senão a gente deixa algum para trás, fica ruim. Todos os envolvidos, parabéns. Mas mais uma vez nós vamos falar, né, nós vamos cobrar do trevo lá da MG, lá do lixão, a gente tem que cobrar do aterro, né, do nosso aterro, tem que cobrar aquele trevo ali. A gente vê a correria que o Josafá ficou para colocar, correndo atrás dos redutores, colocaram, mas ali precisa de muito mais coisas. Então, vem o progresso e vem o problema. Então, a gente está aí para cobrar, mas falando de coisa boa, e parabenizar isso, parabenizar todos envolvidos, a gestão, essa gestão que é de fora para dentro e essa gestão que está resolvendo e acabando com os palanques políticos de mais de 10 anos atrás. Então a gente tem que dar parabéns, sim. Então parabéns a todos os envolvidos. E mais uma vez, deixa bem claro, viaduto Carlos Consta, porque esse eu pude conviver com ele, foi uma pessoa muito boa, que depois que morre todo mundo é bom, né? Mas o Sr. Carlos é uma pessoa muito boa, convivi muito com ele, a Igreja Santa Helena tem muita coisa para agradecer a este vereador que está diante de Deus agora. E um abraço para todos da família dele lá, né? Os filhos do Sr. Carlos, o Beto que estava lá também, que é uma pessoa muito boa. Então a gente tem só que agradecer. Sr. Presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. É o que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nosso presidente Israel Mendonça. Peço permissão, amigo, para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Aproveitando, senhor presidente, te dando boa tarde, já encaminho também a vossa excelência a moção congratulatória número 088/2023. Será repassada ao senhor para que fique aqui também lida oficialmente nessa reunião. Senhor presidente, obrigado, Branca. Senhor presidente, ainda aqui na tarde de hoje, né, são vários assuntos a serem tratados, mas entre eles, né, eu não tive a oportunidade de estar falando aqui na última reunião sobre a audiência pública que aconteceu aqui nessa casa com um tema, né, fila do SUS, a espera na fila SUS. O tema de audiência pública, realizado ainda na quarta-feira da semana passada, lá no dia 18 de outubro, né, destacou aqui várias demandas da saúde no nosso município. Quero cumprimentar aqui os vereadores, vereador Zé Brás, que presidiu aquela audiência, requerida também pelo vereador Rodson e o vereador Ney, que estava junto, que é da Comissão de Saúde. Então aqui, antes de tudo, né, nós reconhecemos o trabalho dessa importante comissão aqui nessa casa. Vale destacar que vários pontos, né, foram acumulados ali durante aquela audiência. Mesmo nós não estamos presentes, sempre podendo estar presente em todas as audiências devido a outras agendas que acontecem no mesmo dia, eu faço questão de acompanhar todas as falas, tudo que é falado ali naquela audiência. Eu vejo reprise, às vezes até num outro compromisso consigo assistir ali alguns minutos ao vivo. Acredito que é de praxe todos os vereadores façam isso. Mas é natural também que tópicos importantes sejam abordados e falas que às vezes até surtem como denúncias graves, que não podem passar invisíveis aos nossos olhos. Aqui, senhor presidente, é importante destacar, senhoras e senhores, a fala, por exemplo, da Irislaine e também da Jaqueline, ambas aí membros, né, do Conselho Municipal de Saúde e também são servidoras da saúde do nosso município. Inclusive, Zé Onésio, que se encontra aqui nesse plenário dessa casa, também fez o uso, pude acompanhar sua fala em prol dos idosos, Zé Onésio, cobrando com muita veemência, um tempo muito pequeno, né, antes de tudo, para ser falado. Apenas 2 minutos. Senhor, está falando um pouquinho alto demais aí. A gente, é claro, tem um livre aqui, liberdade aqui, todo mundo falar. Ô, Josafá, a sua fala aí do seu companheiro está mais alta que aqui do tribuno, aí fica complicado. Senhor presidente, porque o plenário não é um mosteiro, mas a gente sabe, né? Então, todo mundo fala, eu também vou falar. Se puder falar um pouquinho mais baixo, porque eu não vou ficar gritando para minha voz sair mais alta para sobressair. Senhor presidente, a fala da Iris e também da Jaqueline trouxeram aqui pautas importantes sobre a questão de vereadores furando filas. Inclusive, eu acho que nenhum vereador ficou feliz com a fala delas. Mas é um direito discricionário também de fala, talvez até dentro do tempo que seja muito corrido, ambas não conseguiram nem se explicar. Elas não falaram que foram todos vereadores. Mas outro fato também importante, sabemos aqui diferenciar o ato nosso de fiscalizar, cobrar e garantir para que essas pessoas que estão nas filas esperando por exames e consultas, diferente daqueles que querem beneficiar terceiros e usam da máquina pública para isso. Isso é inadmissível. Para mim, senhor presidente, deveria ser e é considerado, né, um crime, porém, muito feito aí na coisa pública, né, nas tratativas da administração pública. É o jeitinho de ligar para um lá em cima, quando liga no secretário, liga ali na regulação, e às vezes até confundido com o ato de fiscalizar, que o vereador tem esse poder. Mas não, não tem. Não tem de passar na frente na fila. Vereador não tem o poder de mexer na qualidade de vida de uma pessoa, ou até mesmo no futuro de alguém que espera por um exame. Só que uma das falas me chamou muita atenção na fala da senhora Jaqueline. Vocês podem se atentar, o Edson estava aqui inclusive ouvindo, o vereador Zé Braço presidia naquele momento, outros vereadores talvez também que estejam naquele plenário ouviram. Os pacientes que aguardam desde 2021 com glaucoma, ou seja, cometidos, né, com glaucoma, né, uma doença que comete os olhos, estão lá parados, sem progressão no caso, sem encaminhamento, enquanto pessoas que consultaram em 2023, vereador Zé Braço, já conseguiram. Situação um pouco diferente. Então, peraí, você tem um glaucoma comprovado, é uma doença grave, né, Zé Braço, que vem da saúde, é um técnico de enfermagem renomado aqui na nossa casa, é uma pessoa que sabe das coisas. Agora você vai me colocar a analisar bem, Zé Braço, quais são os critérios que estão sendo adotados. E aí, no final da fala, já da Iris, né, foram falas ali muito próximas, parecidas, inclusive são amigas, né, elas se dão muito bem. Uma fala de um membro de um conselho, de uma conselheira, é membro do Conselho de Saúde. Então, peraí, a hora que ela diz, e quem está lá na ponta, senhor Zé Braço, que é quem entende, nós temos que passar a ver isso com outros olhos. E até diante de todas as falas que nós tivemos aqui na audiência, eu gostaria de chamar a atenção do presidente Israel Mendonça, que eu também considero da saúde, não pode se furtar disso, era um membro do Conselho de Saúde, vem da farmácia, vem no trato ali, né, com as doenças, socorre ali as pessoas naturalmente, como um bom farmacêutico foi a vida toda, Zé Braço e também Israel. Nós precisamos de colocar um basta nisso, para que assuntos como esse não voltem à tona aqui nessa casa. Eu até vi o que elas falaram como uma forma de denúncia grave. Espera aí, uma pessoa que chegou lá em 2023 já conseguiu a consulta. Qual que é a diferença? Se o profissional é o mesmo, se o oftalmologista é o mesmo. Claro, colocando ali coisas e fatores diferentes que levam à classificação. Mas isso tem que vir de forma mais transparente para a população, até mesmo nas prestações de contas aqui na casa da Secretaria Municipal de Saúde, para que denúncias como essa não venham a pairar aqui e ficar, porque eu não vou me furtar disso. Do jeito que eu vi, eu recebi de forma muito grave o que foi falado aqui. Outra coisa que me deixou também muito, muito chateado é um depoimento de uma mãe emocionada, que veio aqui com seu filho, levantou ali de muletas, ela estava centrada aqui como se fosse nessas cadeiras do centro, levantou no plenário e falou que não sabe mais o que fazer, porque eles não estão aceitando o filho nela na escola, falou emocionada, com lágrimas nos olhos, o filho segurando a boca para não chorar, vendo a mãe. Gente, que desastre psicológico.
psicológico. Que desastre psicológico. Uma criança vendo a mãe lutar por ele e a mãe simplesmente querendo um direito que ela tem constituído. Que ela falou que não pode ter consulta, inclusive citou o posto do Afonso Pena. Citou ali, no momento, o posto de saúde do Afonso Pena, vereador Flávio Marcos. Simplesmente porque o filho dela não tem direito à consulta, ele não tem consulta, não tem... Sabe por que ela queria consulta? Simplesmente por um receituário médico. Com esse receituário, o filho dela consegue o remédio, e com esses remédios, o filho dela vai para a escola. E a escola já é categórica. Sem remédio, o filho não entra. Porque ele precisa, de fato, do uso desses remédios controlados. Gente, até que ponto? A população chorou aqui nessa audiência. Gente, falta transparência, falta tudo. Nós não podemos deixar assim uma situação dessa forma. Com a população chorando aqui, na casa, na nossa frente, debaixo dos nossos olhos, isso é considerado simplesmente mais uma audiência pública. Nós tivemos erros graves sendo apresentados aqui por profissionais de saúde que estão na ponta. Vale lembrar ainda também que consequência, que consequência isso vai gerar de desastres e traumas psicológicos para o filho dessa mulher. Para essas outras pessoas que estavam aqui na audiência pública também, que vêm e vão embora como se nada tivesse acontecido. Eu acompanhei, em conversas nos outros dias, nos grupos, nas redes sociais, senhores, depois de ouvir tudo que foi desabafado aqui, muita gente falando que audiência pública aqui na Câmara Municipal não resolve nada. E eram os mesmos gatos pingados de sempre falando. Um negócio impressionante.
É
impressionante, sim, vereador Flávio Mar, só para essa conclusão aqui, é impressionante porque conseguimos chegar nesse ponto da Câmara Municipal não ter credibilidade no seu direito de cobrar, dar voz à população e outras pessoas que vestem camisa. Eu não estou protegendo o governo, nem estou indo contra. Simplesmente eu estou indo a favor aqui de quem está perdendo a vida. De uma mãe que quer simplesmente ter o direito do filho tomar medicamento. Fica à vontade, vereador Flávio Mar.
Vereador Roger, eu quero te valorizar e te parabenizar. Ontem começou aqui a prestação de conta da saúde. Certa hora eu me dei um enjoo aqui. Me deu um enjoo, sabe por quê? Números mentirosos. Falei com o Zé Braço. Falei assim, eles vêm aqui na cara lavada, vereador Edson. Prega meio número de mim, ali meia dúzia de mentira ali na quadra, a gente tem que acreditar. Sabendo que a nossa saúde aqui de Vinópolis, eu quero que você leve o recado lá, Chaveirinho. A nossa saúde aqui está doente. E não vem com a desculpa, vereador Rocha, que não tem dinheiro não, porque nunca teve tanto dinheiro para gastar. Quero escancarar de novo, eu já falei aqui, por isso que eu te parabenizo pela sua fala. São mais de R$1 milhão por dia que é gasto aqui na saúde. E uma fila de 35 mil pessoas esperando cirurgia, consulta e exame. Então eu quero te valorizar, eu faço cor com você, porque assim como você, eu não tenho rabo preso com eles, e a gente está aqui para poder trazer sempre o esclarecimento e principalmente solução do problema, porque dinheiro tem, e é isso que a gente não pode aceitar.
Obrigado, vereador Flávio Marra, com certeza uma preocupação em comum, acredite em todo mundo, independente de base, de oposição, de pró-governo, de contra-governo, aqui nós estamos falando de uma lamentação das pessoas que vêm aqui chorar, literalmente derramando lágrimas na casa. Recentemente nós tivemos a situação da mulher aqui com a prótese, né, num pedido de socorro, chorando, usando a tribuna ali para principalmente falar, gente, me ajuda, me ajuda. A cada 10 palavras que ela falava, 3, 4 eram pedidos de ajuda, tamanho desespero. Ela não tinha condições nem físicas de estar aqui, veio usar a tribuna dessa casa, né? Inclusive teve que usar a fala sentada, porque não tinha condições de se manter, ela usa uma prótese de joelho, né? Precisava de uma outra prótese, é uma situação realmente muito complicada. Então são situações como essa, que a população chora, a população sangra, e a gente não pode deixar mais acontecer sem dramatizar, gente, o que precisa para a saúde de Divinópolis. Qual que é o ponto X, essa fila única do SUS que não funciona? Como que fator humano, com qual adaptação física, com que ciência explica uma pessoa demorar 3 anos numa fila de exame e outra pessoa ir lá conseguir o exame no mesmo ano que ela apresenta o sintoma? Talvez no mesmo mês, vereador Flávio. Então, assim, uma situação muito complicada. E não dá para a gente ficar aqui de braços calados. Por isso, senhor presidente da Comissão de Saúde, Zé Braço, senhor presidente dessa casa, Israel, quero encaminhar aqui um pedido, até para vossas excelências, para que seja instituída nessa casa, se possível, uma comissão especial para tratar desse assunto. Porque vai passar 2, 3 meses, vai vir à tona de novo. Isso quando não vier com o nome de vereador envolvido. Que vai ficar mais sério ainda, serão denúncias graves a serem apresentadas. Eu quero aqui, senhores, resguardar o nome da população e da casa juntos. para que possamos de fato trabalhar pela cidade, para levar de fato melhoria para essas pessoas que estão sofrendo, estão chorando, estão sangrando na fila. Um basta nisso, falta transparência. E outra coisa, o profissional da ponta, senhor presidente, que está lá na frente, que entende, é quem deveria cuidar dessa fila. Não quem está trabalhando lá dentro com toda a competência, que eu não tiro, com ar-condicionado. Mas quem está lá nos postos de saúde atendendo é que tem a previsão e que tem as tratativas suficientes para enumerar quem deve e quem não deve consultar, quem tem e quem não tem direito do exame. Obrigado pelo que eu tinha na tarde hoje. Abraço.
Obrigado, nobre vereador Rodson. Esse procedimento antigamente era realmente realizado pela ponta. A ponta que decidia essa, quem iria consultar. Mas, infelizmente, eles mudaram esse tipo de agendamentos. E quanto à formação da comissão do senhor, o nobre Edil, o vereador Edson, já solicitou ao presidente e nós iremos acatar, com certeza estaremos montando essa comissão. Dando sequência aos trabalhos, o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, o vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Boa tarde a quem está presente e, principalmente, quem está assistindo pela TV Cande10, Canal 13 e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Senhor presidente, como diz o nosso vereador nobre, Hilton de Aguiar, família é a base mesmo de tudo. A amizade é a base de tudo. Então, sem eles, a nossa vida não faz sentido, não tem sentido. Então, nossos irmãos, nossa mãe, nossos pais, é de grande importância para dar o consolo. Sempre nós, enquanto nós tivermos nossos pais vivos, a gente sempre vai procurar um colo. E é isso mesmo, Hilton de Aguiar, a gente tem que valorizar a família, mesmo às vezes que a gente fica distante, mas sempre o pensamento com a família. Bem, presidente, ouvindo os demais vereadores pronunciando aqui, né, os pedidos, as cobranças. E hoje eu vou só dizer pequenas coisas aqui hoje, só de gratidão, de agradecimento do acontecimento do nosso final de semana, que para esse vereador aqui foi muito produtivo. Foi de 220 volts para cima. E a primeira coisa que eu vou pronunciar é sobre que houve aqui no centro, na Savassi, na praça aqui da Savassi, né, um show de blues. Quem gosta de cultura, quem gosta de ouvir uma boa música, quem esteve lá presente, sabe o que eu estou falando, mas quem não aproveitou esse momento, pode ter certeza que o ano que vem, juntamente com a Secretaria de Cultura, vai acontecer novamente esse show. Então, dar os parabéns ao Chula, acreditar que esse vereador também possa contribuir com algo, correr atrás com a cultura, com a Secretaria de Cultura, para poder promover esse evento. E agradecer o Diniz. Diniz, obrigado. Vamos continuar essa parceria com a cultura e fazer Divinópolis ser mais alegre. Dando sequência, senhor presidente, com muita felicidade também, isso aconteceu no domingo, a corrida da Unimed. Quem é corredor sabe o que eu estou falando, que é muito bom. O que aconteceu, a energia boa, mais de 400 atletas nesse dia. Então, assim, aconteceu mais um esporte fomentando a cidade. Muita gratidão, Unimed. Muito obrigado a Famax e outras entidades também que apoiou esse evento. Ao Rominho, representante do esporte, que levanta essa bandeira. Rominho, parabéns de novo. Fez um evento magnífico, juntamente com a CETRANS. Tudo correu conforme o previsto, com o horário, com uma energia boa da galera correndo. Não preocupado quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, mas com a felicidade de cumprir o percurso de 5 km, de 10 km. Então foi muito bom, eu estava presente, juntamente também o vereador Rodson também estava presente, curtindo esse momento com essa galera, com uma energia muito boa. Então parabéns esse projeto, que continue, né, a Unimed promovendo isso, porque quando a gente promove corrida, a gente promove saúde. Então, vamos continuar as corridas, porque agora, logo, logo, vem a corrida também da CETRANS. Vamos correr, hein, galera? Bem, dando sequência também no domingo, houve um campeonato de futsal no bairro Niterói, o campeonato Atlético Cup, que a gente fala, com o João Pedro. Quero mandar um abraço para ele, um dos organizadores, um dos motivadores desse evento, onde faz um encontro das faculdades, de cada entidade, farmácia, educação física. Então, assim, juntou todas as escolas, as faculdades, e fizeram um campeonato ao domingo, sábado e domingo, terminou pós os jogos do Galo e Cruzeiro. Então, foi quase 8 horas da noite, foi um evento muito top. Quero agradecer ao João, foi muito legal, fiquei muito feliz em poder também contribuir a arbitrar os jogos de vôlei, alguns jogos de vôlei. Fiquei muito feliz de envolver junto com o esporte. Então, assim, foi top. Parabéns. Continuem, galera da faculdade. Isso é o momento de vocês. Porque quando acontece o GED, o GENG, não tem mais jogos para vocês que são aí da faculdade. E aí tem o João para promover isso na faculdade, que isso é de grande importância. Sabe por quê? Porque isso vai ficar na lembrança. As comemorações de vitórias, as comemorações de derrota, as amizades, porque daqui a pouco cada um vai para algum lugar e não sabemos mais se vamos nos encontrar. Então esse momento é o momento de vocês, e pode ter certeza que, se depender de mim, desse vereador, se depender da Secretaria de Esporte, se depender do Executivo, se depender de todos vocês, se depender de todos nós, pode ter certeza que o esporte não vai acabar. Enquanto eu estiver aqui, até 30 de fevereiro, eu vou estar aqui levantando essa bandeira para fomentar a Divinópolis. Pode contar comigo. E aí, fechando as minhas falas de hoje, eu tenho dois presentes hoje, que eu fiquei muito feliz, né? Que é a Comenda Esportiva, de destaque hoje, com duas pessoas que eu tenho o maior respeito. Um deles, sou eu que vou estar entregando aqui, é o Daniel Nelore. É um amigo de infância do São Francisco de Assis, que vai receber aqui hoje uma homenagem. E mais do que merecido, que se eu pegar aqui o currículo dele aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Um cara que correu mais de 1.230 km em menos de 90 horas percorrendo de bike. Ele faz parte da Associação de Ciclistas de Divinópolis. Vai ter o prazer de eu entregar para ele, para mim entregar para ele, essa comenda. Então, parabéns, Daniel. E muito feliz. Muito feliz de saber que a Ana do Quintino hoje vai entregar também para um aluno que treina comigo, que faz aula de kickboxing comigo. Aí a gente mostra a quebra de paradigma e mostrar que aqui é uma família também. Que sempre quando a gente vê uma pessoa de destaque, a gente tem que homenagear. Então vem o Rafael Gigante, que é o sobrenome dele, um aluno nosso de destaque, que vai receber essa comenda esportiva de destaque nas mãos da Ana. É uma pena ela não estar presente, mas, Ana, quero agradecer por acreditar, por levantar essa bandeira também, né? E principalmente sendo um aluno meu, que aí a gente mostra essa quebra de paradigma, que não existe isso, classe. Cada um pode homenagear e respeitar a entidade de cada um. Muito obrigado, presidente. Essas são as minhas falas dessa tarde. Até a próxima.
Obrigado, novo vereador Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente em exercício, José Brás, a quem saúdo, aos demais vereadores aqui presentes em plenário. Saúdo as pessoas que estão aqui nesta casa, na Câmara Municipal, e sobretudo a você que me acompanha aí pelos meios de comunicação, Net Câmara, TV Câmara. Peço licença para, nesta tarde, dirigir breves palavras a todos sobre o nosso mandato e sobre os últimos fatos, né, que têm ocorrido. Hoje nós celebramos um santo grandemente importante, Santo Antônio Maria Claré, que é padroeiro da congregação claretiana, esta congregação a qual eu tenho muita estima, muito carinho, pude formar em filosofia, né, sobre os cuidados dessa instituição, a quem eu deixo o meu abraço neste momento, a toda a direção lá de Belo Horizonte, na pessoa do padre Ivanur, e que vocês possam celebrar com alegria o dia do padroeiro de vocês e continuar esta missão tão bonita, que é a missão de ensinar, a missão de educar, de formar pessoas para a vida. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, de deixar um grande abraço para o meu querido amigo Augusto Fidelis, né, que é membro da Academia Divinopolitana de Letras. O Augusto fez aniversário semana passada, dia 19. Quero deixar a você, Augusto, meu abraço, dizer que não pude comparecer à sua celebração por motivos de saúde e também justificar aqui a toda a população. Na última semana eu não estive aqui na Câmara, participando das reuniões e das audiências por motivo de saúde. Estava com dengue, né? Foi devidamente aqui comunicado através dos ofícios, justificando a minha ausência, do meu atestado, né? Gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente, por problemas de saúde, não consegui comparecer aos trabalhos da última semana. Em consequência, também não fui à inauguração do Complexo da Ferradura, né? Mas gostaria já de deixar os parabéns para a administração por este feito, a inauguração do viaduto Carlos Consoli, né, o Complexo da Ferradura, tão esperado, tão sonhado pelo pessoal lá da região Nordeste, da região Sudeste, pôde ali agora trazer uma mobilidade urbana, um bom acesso ali entre os bairros Icaraí, Candidés, até a região Sudeste, Santa Lúcia, Padre Eustáquio, aquela rodovia que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru, né? Isso aí é um motivo de grande alegria. Nós temos que falar das coisas ruins, que precisam ser melhoradas, mas nós também precisamos parabenizar aquilo que de fato é bom, e isso foi tão sonhado por outras administrações, não executado talvez, né, por questões burocráticas ou administrativas, mas essa administração, vereador Periquito, conseguiu colocar em prática e executar. Então, os nossos parabéns aos deputados envolvidos, ao prefeito Gleidson, a toda a equipe da administração pública. Gostaria de dizer também umas breves palavras sobre o meu homenageado de hoje, o Eduardo Clementino, deixar um abraço a ele e a toda a família. Hoje nós iremos entregar a Comenda Esportista Destaque a este nosso querido amigo que exerce o seu trabalho de maneira exemplar, de maneira exímia, o Dudu, se eu posso assim chamar, que é preparador físico, ele é o coordenador lá da Academia Terraço Fitness. Saiba que você tem, meu querido amigo, toda a minha admiração, todo o meu respeito pelo seu trabalho. E abraçando você e te homenageando, estendo a todos os esportistas, a todas as pessoas que trabalham com o esporte, e dizer que vocês são merecedores não desse destaque somente no dia de hoje, mas também merecem o nosso abraço e o nosso respeito durante todos os anos, todos os dias, todos os minutos, porque vocês fazem valer aquilo que é de grande importância para a formação da sociedade, para a formação do ser humano e também para a formação física integral, de saúde de cada um. Na última semana, senhor presidente, compareci ao Sersano CAPS 3 e verificando lá algumas demandas que a mim já foram solicitadas pela população, sobretudo no que se diz respeito à saúde mental. E gostaria de agradecer o acolhimento lá do coordenador, o Anderson Teixeira, que nos recebeu, a mim e toda a minha equipe, de maneira muito afetuosa, de maneira muito tranquila, nos mostrando as dependências lá do Sersan, mostrando todo o trabalho que lá é desenvolvido. E quero dizer que vocês têm o meu respeito, a minha admiração. Nós pudemos, na nossa fiscalização, detectar alguns problemas estruturais, alguns problemas de ordem material. Então, coloquei aí o nosso mandato à disposição, de maneira que, de maneira mais efetiva, vamos encaminhar a emenda impositiva, né, para que o Sersan possa ser contemplado e realizar aquelas melhoras que necessitam ser realizadas ali naquele ambiente, porque a nossa preocupação com a saúde,
não devemos pensar somente na nossa saúde corporal, mas a saúde mental, ela também é de grande, de suma importância para nós, para a nossa convivência, para a nossa qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas que estão ali, elas são esquecidas, são colocadas lá para que seja minimizado um problema, talvez familiar ou de cunho social, mas a sua integridade de ser humano necessita ser respeitada para que o seu tratamento seja mais efetivo, para que o seu tratamento seja dado com dignidade. Por isso nós encaminhamos aí ao SERSAM esta emenda para que seja realizado aquilo que for necessário nas melhorias para receber essas pessoas. Grande parte da nossa população passa por problemas de saúde mental. Nós bem conhecemos dentro das nossas famílias, não é, vereador Zé Brás? É um problema muito latente nos dias de hoje, a saúde mental. Então, deixo todo o meu abraço e dizer que posso de contar sempre aqui com o trabalho deste vereador, né? Também trazer uma notícia melhor, novamente, aos moradores lá da Rua Maria do Rosário. A Copasa realizou lá o trabalho de ligação da rede de esgoto, mas aquilo ali está quase virando uma novela da vida real. Um trabalho realizado de maneira muito frágil, foi feita ali uma cobertura muito mal feita, abriram algumas valas no local onde foi realizado o trabalho de ligação. Eles voltaram lá, nós mandamos ofício para que eles pudessem reparar aquele trabalho que fizeram. Não foi efetivo, realizaram, mas ainda voltou a abrir novos buracos. Então agora acompanhamos lá no dia de ontem o trabalho realizado, revisando aquela obra lá, para que quando vier o período das chuvas, os moradores ali daquela região não possam sofrer com as consequências, né, desse trabalho realizado pela Copasa. Por último, eu gostaria de pedir, né, aos amigos, às pessoas que acompanham o nosso trabalho, as pessoas que gostam da gente, que sigam o meu novo Instagram, que é Júnior Breno Souza, com dois As. Infelizmente, eu fui acometido por hackeamento da minha conta e agora nós preparamos outra conta, onde você pode acompanhar lá o meu trabalho parlamentar, um pouco do nosso dia a dia. Então peço a você que, se puder, nos siga lá nas redes sociais. @ Júnior Breno Souza, com dois As, tá bom? Eu ficarei muito agradecido e você pode estar acompanhando de perto o trabalho parlamentar, o nosso dia a dia, a nossa rotina, e também entrar em contato comigo para trazer as suas demandas da sua região. Quero deixar um abraço, hoje eu fiquei muito tocado com a fala do vereador Hilton de Aguiar. Dizer para você, Hilton, você não está aqui em plenária agora, que aqui você tem um amigo independente de política. Sei muito bem o que você está passando, nutro por você um respeito grande, uma amizade grande. Independente disso aqui, de política, de vereador, pode contar comigo, te respeito muito. Sempre que pôde, você me orientou como um amigo, como uma pessoa que gosta de mim. E eu fiquei muito tocado e sensibilizado com as suas palavras. Falar de família, falar de ingratidão nos toca muito, porque quem de nós não passa por isso, né? Quem de nós não passa por esse tipo de situação? E eu também, ultimamente, sem querer também apontar nada, tenho passado por algumas coisas, alguns probleminhas nesse sentido. Então, eu sei muito bem da sua dor, viu, meu amigo? Conte comigo, conte com a minha amizade, independente, né, da política, independente de vereador ou não. Nós devemos saber dividir as coisas aqui nesta casa. Deixar que a discussão política, como sempre diz meu amigo aqui, vereador Edson, fique aqui no campo da discussão, no campo das ideias, da política, do bom debate, para que a gente possa construir as coisas, mas saber fazer essa divisão, porque fora daqui nós somos amigos, somos pessoas comuns, somos pessoas que são passíveis de problemas, né? E às vezes a gente tem que vestir a coraça, chegar aqui, manter a firmeza, falar, demonstrar, trabalhar, mas por trás disso aqui existe um ser humano que passa por problemas, por dificuldades, enfim, de toda a ordem e de todo gênero. E às vezes, estando como vereador, né, Flávio Marra, nós somos mais alvos ainda das pessoas, mais alvos ainda das ingratidões, dos julgamentos. Nós somos pessoas, nós erramos e nós temos que ter essa humildade. Se erramos, nós precisamos fazer essa conversão, retornar ao bom caminho, corrigir as nossas ações, porque ninguém é tão imperfeito que não erre. Aquele que nunca errou foi só Jesus Cristo. E aqui eu tenho certeza que nenhum de nós é Jesus Cristo. Nós queremos viver semelhante a Ele, mas nós não somos Ele. Então, peço a todos compreensão e deixo meu abraço para você, Hilton de Aguiar. Senhor presidente, agradeço a sessão das palavras e era o que eu tinha para dizer na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, vereador Demir Silva. Passa a palavra, então, ao próximo inscrito, o vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para pronunciar sentado?
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de hoje estar falando de coisas do mandato, de trabalho, de prestação de conta, ou cobrança ao executivo, algo de natureza que a gente possa estar atribuindo à nossa cidade o que a gente propôs trabalhar. Mas, infelizmente, a gente tem que usar o espaço para poder também, algo que contraria muita gente, fazer o que não vão fazer aqui hoje. Senhores vereadores, como na semana passada eu pronunciei aqui na liderança do PV, uma situação interna partidária que vem ocorrendo, e gostaria de falar para a população de Divinópolis que partido tem estatuto, regimento interno, sua lei orgânica, sua ideologia de trabalho, sua ideologia partidária. PV é um partido simpático, tranquilo, republicano, democrático, mas ele tem lado. Na sua organização funcional, hoje ele está dentro de uma federação nacional que faz parte hoje do governo federal. Eu posso até não concordar com muitas atribuições do governo, que seja do Bolsonaro ou que seja do Lula, mas eu respeito. Nunca aqui alguém viu nas minhas falas aqui atribuir a tal ofensa de forma tão explícita para candidatos ou eleitos partidariamente fazendo esse tipo de comentário da minha pessoa, da minha forma. Sou um vereador livre, autônomo, tenho minha liberdade, não tenho amarra política, mas eu respeito o partido que eu filiei. Eu não sou obrigado a filiar esse partido. Foi uma opção de escolha minha. Eu escolhi a ideologia do PV, me filiei dentro da doutrina do PV, que fala o regimento da sustentabilidade, do seu lado político, do seu apoio de liderança de grupo, e eu concordei com tudo, identificar com isso. Se eu me identifiquei com o partido, é porque eu até assinei a minha filiação e lá estou. E com o tempo, internamente aqui no município, me tornei esse presidente do partido. Hoje eu exerço a função como líder do partido, líder que acata as decisões internas do partido, seus filiados, líder do partido que é sintonizado ao executivo estadual, nosso presidente Osvander, tenho alinhamento, faço parte da executiva estadual também como delegado, e também a função da fidelidade partidária. É claro que a democracia no Brasil fala, para você sair candidato, você tem que estar filiado um determinado tempo e residindo na cidade, filiado a partido A, ou B ou C. Isso aí é obrigatório, mas é opção de escolha de qualquer um. Se identificar com o partido, o Roger tem seu partido, o Ed tem seu partido, o Espinho tem seu partido, o Priquito tem seu partido, o Breno, o presidente Israel, o Flávio Marra, todos os vereadores, todos os deputados, governadores, têm o seu partido. Agora, o partido ele tem uma ideologia de trabalho, de posição na sociedade. E o PV ele é muito ligado às causas sociais. E há algum tempo que o partido vem enfrentando um problema interno, isso vou deixar bem claro, que até não é questão pessoal não, é questão partidária. Então nós temos um problema hoje com o Zé Brás, que foi ligado a um filiado nosso que fez uma denúncia pela presidência. A presidência encaminhou para a comissão de ética, inclusive esse grupo formado e foi formalizado e eleito agora, está registrado no TRE, chancelado pela executiva, e a gente tem a harmonia interna. Há um ano que eu venho discutindo com o Zé Brás de uma forma de bom nível, sendo muito educado com ele, conversando várias vezes, por isso que eu fiz questão de estar aqui olhando seus olhos, Zé Brás. Se em algum momento eu faltei respeito com Vossa Excelência, se em algum momento eu forcei Vossa Excelência fazer A ou B, mesa de decisão, até mesmo na eleição da presidência da mesa diretora, eu te procurei, conversei, e sempre falando que tinha. E essa conversa não foi de agora, da última eleição. Essa conversa se tornou dentro da cozinha da minha casa, com participação do Zé Brás, participação do Domingos Salles, participação do Rominho Duarte, participação do Print Júnior, quando fechou-se a presidência na eleição passada. E eu falei naquele momento para o Domingos, para o Zé Brás, para todos os conhecimentos, e todo mundo sabia de praxe que eu teria minhas condições de colocar o meu nome para a futura pretensão de candidato a presidente da casa. E assim eu fiquei calado no meu canto o tempo todo, respeitando o prazo regimental, o prazo que tem que ser obedecido, o biênio dos vereadores, e na hora certa tinha se colocar seu nome e articular a minha mesa. Procurei vários vereadores, procurei o Israel, que falou para mim prontamente: Rodson, não votarei em você, e nós somos amigos da mesma coisa, como eu sou grande parte da maioria dos senhores vereadores aqui. Porque foi honesto comigo, foi verdadeiro. E o partido, desde aquele momento, ele se posicionou de apoio. Então tem aqui os prints de conversa do Zé Brás com o presidente executivo estadual, print de conversa comigo com ele, tem conversas internas, mensagens de filiados, posturas na rede social, que o partido já vinha cobrando internamente sobre a postura interna, tanto minha como do Zé Brás. E há um ano, aprotelando essa oportunidade, acontece. E eu segurando, conversando, e o partido deu todas as oportunidades possíveis, num comum acordo, de não querer o mandato do vereador Zé Brás. Mas por questão de entendimento, de postura ideológica, o partido entendeu que não tem espaço para o Zé Brás, devido à situação se colocada pelos vídeos, pelas fotos, pela colocação de outro partido. O partido entendeu por essa forma. E a comissão de ética formada, reuniram, discutiram, juntaram provas, juntaram documentos, juntaram as denúncias, juntaram todos, ligaram para a parte jurídica da comissão, do diretório estadual, da comissão de ética, o doutor José, que teve toda a orientação e até semana passada a cobrança. A cobrança de qual o partido não aceita tal conduta ideológica partidária. Nada pessoal, como está sendo colocado de forma maldosa para alguns assessores, vereadores em grupos do WhatsApp, que isso depois vai ter outro tipo de consequência, mas de falar que, como eu cheguei no PSDB, que eu fiquei 17 anos, falei: Domingos, não me cabe mais no PSDB, porque eu não comungo com o passo que o Aécio fez. Não aceito esse tipo de coisa, não comungo com esse tipo de coisa, não me cabe, não tenho mais ambiente. Estou comunicando a Vossa Excelência que estou saindo do PSDB, estou me desfiliando, porque não tinha ambiente, não tinha ambiência para isso. Eu sou amigo do Domingos Salles, é um grande deputado, respeito, mas tem muita coisa ideológica e nós não concordamos, mas eu respeito a pessoa, o homem, o avô, o político que é. E somos grandes amigos. É um grande deputado. E com isso eu saí do PSDB. Da mesma forma, eu saí do PMDB na época, porque para mim aquele espaço, aquele momento, eu não concordava. Não era ideológico. Não adianta eu ter uma legenda partidária e não comungar com os demais filiados a ideologia do partido. O partido tem uma ideologia e a minha conduta é o contrário. É incoerente esse tipo de função. Então, de uma forma tranquila, a presidência acatou. E hoje colocando o quê? Deixar bem claro, o partido não está pedindo o mandato do vereador Zé Brás. Para quê? Ele foi democraticamente eleito. Hoje o partido está pedindo a desfiliação do vereador Zé Brás, da sigla PV. E com isso eu já venho falando com o Zé Brás, a possibilidade, como foi feito com a Lohana, com o Edson Souza, que pediu no partido uma carta dando para ele anuência de qualquer tipo de ônus, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Isso eu já prepus para você, né, Zé Brás, várias vezes. olha, se você quiser, o partido te dá a carta para te dar garantia jurídica, para que o filiado entenda que você está saindo, que o partido, como um acordo, como foi feito, isso é normal. Mas esse tempo de um ano para cá não se tomou essa decisão e o partido cobrando incisivamente, insistentemente, invasivamente, mudando nesse sentido, essa conduta ideológica. Nada é pessoal, nada é contra o mandato do vereador, que faz um bom trabalho na Câmara do seu jeito, mas ideologicamente o partido não está aceitando. Então, a gente percebe, até recebi prints de grupo do WhatsApp, a gente sabe como é que funciona, porque eu, particularmente, Rodson, não participo de nenhum grupo partidário ou comunitário que seja, de grupos políticos da cidade. Eu não participo, eu saio de todos. Porque eu sei como é que lá, cheio de robozinho, cheio de assessores, cheio de pré-candidatos, cheio do interesse fazendo esse tipo de coisa. Eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito, pelo contrário, é meu amigo, eu considero ele como meu amigo. Mas tem muitas coisas da administração que eu não concordo. Eu posso até não concordar, mas eu respeito pela pessoa que é, tem minha formação do meu voto aqui. Mas o partido me exige isso também, minha postura aqui dentro. E eu tenho sempre cobrado essa postura aqui dentro. Sou amigo do domingo, sou amigo do prefeito, tenho minha conduta da liturgia do cargo com a vice-prefeita Janete, com o Eduardo. Eu ajudei o Eduardo Azevedo da eleição. Eu andei com o Santinho e o Eduardo no bolso, onde eu ia pedir voto a Lohana, não cabia. Eu não vou votar na Lohana, então vota no candidato Eduardo. Que eu ligava para o Eduardo e falei assim, procura o fulano de tal e ciclano, que ele quer te ajudar. E conversei com ele, porque eu fui pedir voto a Lohana, não quis. Votar na Lohana, eu tenho espaço. Para dar espaço aos deputados de Divinópolis. Não tenho arrependimento nenhum, votei no senador Cleitinho. Candidato à cidade da terra, hoje senador, não tenho esse arrependimento do que eu fiz. Mas sou cobrado como a liturgia, pela liturgia do cargo, como presidente e como líder do partido, só que hoje manifestando. De uma forma muito tranquila, calma. Não tem nada para... Já falaram em expulsão, vai perder o mandato, que no grupo da enfermagem lá de sei o que eu estou fazendo, o que acontecer. Print aqui da conversa, até mesmo a resposta do Zé Braz, eu tenho aqui. Tem amigos, vários amigos lá dentro também conduz. Outras pessoas falando, então tomar outro tipo de atitude. Assessores, vereador conversando fiado nos cotovelos aí nos cantos. Só esperar o conduto. Se a pessoa falar assim, eu vou falar, testemunhar, nós vamos entrar com danos morais, que ele faça provar o que ele falou. Entendeu, Zé Braz? Mas o que eu quero deixar bem claro para você é essa conduta. O partido hoje vai te notificar de forma oficial, pedindo a sua saída pela forma ideológica, contrária e coerente do partido, sem ônus para seu mandato, o que for. Esse é o primeiro passo que o partido vai dar. E você pode ter certeza, tem a minha palavra como presidente, como líder e como amigo, parceiro, colega de trabalho. A não ser que desobre o outro lado, aí o partido poderá tomar outras atitudes. Sim, poderá. Mas não seria o caso de hoje. Deixo bem claro para todos os senhores vereadores, colegas da sala e a imprensa, todos que acompanham essa tarde de hoje. Senhor presidente, obrigado pela fala da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Robson dos Amilton. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, seus vereadores, pessoas nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Breno, nosso amigo Breno, tenho a honra de estar trabalhando junto com você, certo? Eu sei que o começo é difícil, certo? A caminhada é grande, mas nós temos um Deus que nos leva a nossa cada passo, cada caminhada no local certo. E ele está te encaminhando para a gente poder fazer por Divinópolis um grande trabalho dentro dessa casa. Parabéns, sei que você está meio do Eloy, mas já está no retorno aí. Seja bem-vindo de novo. Também quero deixar um abraço especial, né, para o meu sobrinho Wesley. Sempre que tem oportunidade lá, ele está nos assistindo aqui, a TV Câmara. Sobrinho, um abração para você. Deus te abençoe. Quero deixar também, senhor presidente, um abraço a todos ali que às vezes a gente se encontra na rua e carinhosamente nos trata muito bem. e falo muito bem do nosso trabalho em prol dessa casa aqui, né, junto com a população de Divinópolis. Estou feliz, né, de poder estar trabalhando em prol de Divinópolis, mas nesse mandato, e ajudando também a construir a nossa cidade aí, junto com o nosso prefeito, nossos deputados, estaduais, federais e senadores. Senhor presidente, estivemos presentes na última sexta-feira, na inauguração do viaduto, né, da alça viária do complexo da Ferradura, né, que é denominado hoje pelo vereador Edson de Souza como Carlos Consul, né? Então a gente fica feliz e sabendo aí desse nosso edil Edson de Souza, que está sempre atento, né, nessas grandes obras de nossa cidade, sempre denominando o nome de gente importante de nossa cidade. Parabéns ao vereador Edson, né, por esse nome do Carlos Consul, uma pessoa querida dentro da nossa cidade. E eu quero deixar um abraço a todos os familiares. E estivemos juntos lá com o nosso senador Cleitinho, o deputado federal Domingos Sávio, né, o deputado estadual Eduardo Azevedo, né, o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita Janete, vários vereadores, várias pessoas que ajudaram a construir também esse elo, né, dessa ponte complexo da Ferradura. Tenho orgulho junto com o nosso presidente Israel, né, Israel? Quando nós trabalhamos ali na CEFOP, né, na prefeitura, fizemos um grande trabalho lá no complexo da Ferradura. Várias vezes fomos lá, medimos, caminhamos, tiramos ali junto dos engenheiros várias fotos, fizemos grandes trabalhos para que vê essa obra aí concluída e trazendo esse espaço aí, esse grande benefício, principalmente pela mobilidade urbana, né, para a criação de um novo polo industrial para Divinópolis. Parabéns a todos os envolvidos. Quem ganha com isso é Divinópolis. Juntos faremos uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, também gostaria de dizer que estive lá, né, na nossa estrada, lá, nossa rodovia dos Batistas, que é denominado por nosso elegante aí, Edson de Souza. Mais uma vez, fica acompanhando aí essas grandes obras da cidade de Divinópolis, né, denominando o nome da Estrada dos Batistas de Ubaldo Scarioli. Outra pessoa muito conhecida na nossa cidade. Eu fico contente, mais uma vez, vereador, Vossa Excelência está preocupada aí com os grandes nomes, que pessoas que atuaram e atuam na nossa cidade, no engrandecimento de nossa cidade. Gostaria de fazer um convite à Vossa Excelência para que possamos juntos ir lá, vereador Edson, visitar aquela obra, né? E estivemos lá hoje, vemos que vocês estão fazendo aquela alça lá, acabando de complementar um pedaço lá, uns 30 metros, indo ali até o cemitério, saindo da faculdade, para encabeçando aquela parte do asfalto, para que futuramente não cede. Então, também, na entrada lá da rua Itambé também, tem uma outra rua lá, também estamos trabalhando em cima dela para poder fazer o encabeçamento dessas duas vias para poder proteger, né, o asfalto da rodovia. Então, estamos felizes porque também vamos lá completar os dois quarteirões lá, breve, da rua Rio de Janeiro, até na entrada do asfalto novo, né, podendo deixar ali a maior segurança para os moradores e as pessoas que transitam lá, de moto, de carro, né. Hoje estão vendo os passeios estão sendo concluídos. Então, o que, que as pessoas querem? Querem a iluminação, que o prefeito já está trabalhando com sua equipe para poder iluminar rápido lá, para deixar bem claro para as pessoas poder usar durante a noite, né, com mais segurança. E principalmente o semáforo na rua Rio de Janeiro com a rua Itambé. Esse é um trabalho nosso que estamos fazendo aqui, um pedido, né, a solicitação já muito, Deus, quando nós entramos, Deus, quando nós era vereador da utilização, agora voltamos também. Muitas pessoas não sabem que nós já fizemos a solicitação, nós já fizemos requerimento, né? E é uma obra tão grande lá, logicamente, não ia deixar passar batido ali um semáforo naquela rua Rio de Janeiro, né, com a rua Itambé, para trazer maior segurança. Inclusive, ontem eu fui passar lá, na hora do almoço ali, está um caos, e à tarde também, porque as pessoas estão usando muito, né, a Estrada Nova, e estão atravessando ali do bairro Liberdade, Bom Pastor, Alvorada, isso aqui é toda a região, vindo para cá, né, para Belo Horizonte, para Planalto, LP Pereira, né. Então, para vir para o centro, agora está mais fácil. Então, o trânsito ali, a gente está vendo que está um pouco difícil para a gente poder atravessar. Já conversei ali com o secretário Lux, e ele já está viabilizando lá o semáforo para colocar na rua Rio de Janeiro, com a rua Itambé, breve, para dar mais segurança a todos que passam ali, não só de carro, de moto, e os pedestres também. Senhor presidente, também gostaria de solicitar ali ao nosso secretário de trânsito, senhor Lucas, né, porque começamos ali a nossa pintura estratigráfica lá no bairro Planalto e faltaram ali algumas ruas para terminar. É, a rua Nosso Senhor Aparecido, a rua Miguel Rodrigues, né, levando ela no Tietê, e já foi solicitado. A gente sabe que a cidade é grande, às vezes tem que ir para um lado, tem obras mais importantes, ou é obrigado a fazer rapidamente, né, mas não pode deixar ali a obra ficar parada ali 2 meses, 3 meses ali, sem dar continuidade. Temos 2 quebra-molas lá, que é o Rio Todo da Velocidade, da rua Osíris, que atravessa pelo Tietê, são 3, fez um há uns 2 meses atrás, então está precisando de fazer os outros 2 o mais breve possível. Também, senhor presidente, estou sendo questionado ali, sempre que, né, a minha região passa ali na Avenida Autorama 2, 3 vezes por dia, e já os empresários, pessoas que ali caminham, já está me cobrando ali o resto da sinalização. É, precisamos de colocar o resto das estações, a pintura estratigráfica está faltando, porque ali, além de ser uma via movimentada, onde temos várias empresas, carretas paradas, e principalmente o pessoal faz caminhada lá. Quero agradecer ali o pessoal da Censur, que fez a capina lá semana passada. Então, o local do trajeto fazer a caminhada está limpo. Dá para as pessoas passarem e fazer sua caminhada tranquila. Mas o meio da pista ainda não estão precisando lá. Você vai colocar um semáforo na via, você vai colocar uma rotatória. O que é que vai ser feito lá na Avenida Doutorama, né, até chegando ali na rodovia 494-0050, ou indo ali para o São Judas? Então, gostaria de ver o secretário Lucas, né, que desse uma posição mais rápida para nós ali, dando acabamento nessas obras que ficaram para trás. Senhor presidente, gostaria de dizer que nós estamos trabalhando aí junto com a comunidade, não estamos parados, temos aí várias solicitações de calçamento, asfalto, só está dependendo da prefeitura acabar as licitações para que a gente possa aí, assim que dar andamento nas obras, as empresas que ganharem, né, nós poder fazer o nosso trabalho, que é de fiscalizar. Nós fazemos as nossas indicações, nosso requerimento, entregamos para o prefeito, mas quem faz a obra é o executivo, quem faz a obra é o prefeito. Fez a obra que os moradores nos pediu, vamos lá fiscalizar, que essa é a nossa obrigação. Onde tem obra em Divinópolis, estamos juntos aí fiscalizando para que seja bem feito, principalmente as empresas que ganham. Essa é a obrigação nossa como vereador de fiscalizar as empresas que estão fazendo esse serviço, ser bem feito, para que depois, tem 1 mês, 2 meses da obra inaugurada, tem que chamar para trás para refazer a obra de novo. Então, a fiscalização é um ponto principal, né, nas obras hoje da nossa cidade. Nós, vereadores, estamos aí prontos para poder fiscalizar as obras que estão acontecendo de novo. Quem tem que ganhar com isso é só de Divinópolis, só o Divinopolitano, porque a nossa princesinha do Oeste merece essas obras que estão acontecendo e muito mais. Que Deus nos proteja. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Na sequência dos inscritos, o vereador do PV e primeiro secretário, vereador José Brás.
Nobre presidente vereador Israel, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, vamos começar falando de coisa boa? Acho que a gente tem que noticiar coisa boa, né? A gente precisa disso. Na última sexta, o tão sonhado lá, o viaduto Carlos Consoli, inaugurado, trazendo mais dignidade lá para a nossa região. Essa obra que foi parada por tantos anos, muitos anos, e agora concluída. E também na tarde daquela sexta-feira, senhor presidente, tivemos reunido lá no Ferrador, onde dias atrás fomos convidados pelos moradores, hoje lá com mais de 600 famílias, e nos foi prometido, né, a construção de uma EAP, que é uma unidade estratégica, né, de atenção primária. Aquela comunidade era atendida pelo ESF Buriti. E a partir de sexta-feira, agora, tem a sua própria equipe. Um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um odonto e um auxiliar. Isso é levar dignidade para a nossa população, a essa população que fica mais esquecida pelo poder público. É esse o meu trabalho. Eu acordo todos os dias, sem exceção, saio de casa todos os dias, 8 da manhã, segunda a sexta, todos os dias. Jamais me reputei desse trabalho. E procuro aquela região, aquele povo, onde que o poder público normalmente não escuta. Porque esses lugares muitas vezes servem para o político ir lá de 4 em 4 anos. Para mim não. É esse povo que merece a nossa atenção. É esse povo que o nosso executivo tem que ouvir. É isso que eu faço. Muitas vezes, talvez, incomoda. Mas fazer o quê? Hoje posso, sou muito agraciado, muito feliz, que eu tenho uma equipe muito técnica. Meus 4 assessores que trabalham comigo, o Vitor Henrique, que já trabalhava na saúde lá na cidade de São Sebastião do Oeste, conta aqui comigo agora. O Nirley, que trabalha com saúde há mais de 20 anos na regulação. O Tid, né, nem preciso falar dessa peça ímpar. E o nobre amigo lá, o Túlio, né, que está despontando o direito, que também tem feito um excelente trabalho. Então tem uma equipe técnica que pode ter certeza, pessoal, todo dia, toda hora que precisar, essa minha equipe estará disposta a atender a nossa população. Não são cargos políticos, são amigos que eu tenho e que trabalham para a nossa população. Cada um deles tem a chancela de assinar por mim. Todos eles têm essa autoridade de assinar e falar por mim. Porque são pessoas de responsabilidade, que trabalham, que buscam melhoria para a nossa população. Tenho certeza disso, que esse trabalho nós vamos continuar, nós vamos lutar. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria aqui de ler uma mensagem do maior comunicador que o Brasil tem, de todos os tempos. Que no ano de 1987, um calouro chegou para o Silvio Santos, né, do SBT, e perguntou para ele: ô Silvio, o senhor tem mais vitórias do que derrotas na sua vida. Por que, Silvio? E Silvio Santos foi cirúrgico na sua fala. Ele disse assim: realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas. O ser humano, quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o juiz. E o demônio é o advogado de quem não tem razão. E quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. Não teríamos nenhuma razão para viver, mesmo que essa vida termine em pó. O bem sempre vence o mal. Não teríamos nenhuma razão para viver nessa vida se o mal vencesse o bem. O bem sempre vence. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Parabéns, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que acompanha essa tarde hoje. Aqui eu quero cumprimentar toda a equipe do vereador Zé Brás. Zé Brás, até arrepiei na sua fala. Quando o Espírito Santo paira sobre o ser humano aqui nessa terra, aí se consegue ouvir e sentir na alma a pureza de pessoa que você é, e é assim mesmo. Toda árvore dá bons frutos, às vezes ela é atacada, às vezes ela é apedrejada, mas fica firme. Estava ali dentro agora conversando, falando tanto do seu trabalho é sério, seu trabalho é maravilhoso. Não foi à toa, você teve 1.800 e poucos votos. Então é um trabalho que você vem construindo e hoje você conseguiu isso aí. Assim a gente tem que trabalhar. Vem cobrando, vem fazendo nosso papel legislativo, que é a nossa função, pelos quatro cantos da cidade. E quero falar, senhor presidente, depois de uma fala maravilhosa essa, esse grande evento agora, Evangelizar é Preciso, dia 11 agora de novembro, a qual padre Reginaldo Manzotti é essa referência para todos nós cristãos. Evangelizar é preciso, é o momento de buscar fé, amor, paz e construir. Porque o ser humano está aqui de passagem, nada nessa terra a gente vai levar. A gente vai levar as coisas boas que a gente faz aqui, né, as coisas boas que a gente faz para a população, para a comunidade, para as pessoas que precisam, que é essa a função do vereador, e esse vereador, pensando em si, né, na questão do evangelizar é preciso, através da nossa emenda positiva, juntamente aí com a prefeitura, em nome do prefeito Gleisi, a secretária de governo Janete, a qual quero te agradecer, Janete, toda a equipe aí do executivo, em nome do deputado Eduardo Azevedo, esse grande parceiro que nos acolheu, nos deu força para que isso acontecesse, e o senador Cleitinho também. Então, dia 11 agora de novembro, a partir das 12 horas, né, o evangelizar é preciso, e a população vem nos perguntando sobre aonde que será esse evento, esse grande evento de evangelização na nossa querida cidade do Divino, que será ali, próximo ali à prefeitura, na Avenida Paraná, com a mega estrutura para acolher todos os cristãos aí. Venha a sua família, amigos, todos os parentes. Tem recebido muitas ligações através da mensagem também, pelo Instagram, pessoas de fora, nossa macro região, que vai estar participando conosco. Tenho certeza, vai ser sucesso. E para encerrar a questão que eu falei, seu nome, Zé Brás, fique firme. A sua equipe é uma equipe maravilhosa, o Tid, o Vitor, os outros também que estão presentes aqui, me deu um branco agora do nome, mas está guardado no meu coração, e fica firme que vocês fazem um trabalho maravilhoso. A questão de demandas de saúde, até falei com o vereador Edson Souza, que eu falei aqui, sempre quando eu preciso, a gente não tem vaidade, ligo para o Zé Brás, ele sempre me passa o que pode ser feito, a forma que tem que ser feito, porque tanto ele como Israel, como o Neiburg também, é dessa comissão tão importante que é a saúde. A saúde, o Ney fala muito, é a cara do Zé Brás, né, Ney? Então, Zé Brás, fique firme, tem meu carinho, meu apoio sempre, meu amigo. Isso aqui é tudo passageiro, nada vai se levar. Vai tudo correr e vai virar pó. Dando sequência, senhor presidente. Dorel, por favor, bairro São José. Exatamente a mais complicada rua lá na Carbonita, cruzamento com a Amazonas e também Júlio Nogueira. Todas as pessoas vêm me perguntando, ué, você mostra tanto São José, tem outras demandas, gente? Às vezes tem algum pouquinho de vaidade, a gente não mostra, mas a gente trabalha nos quatro cantos da cidade, é muita demanda e graças a Deus, aos poucos a gente vai trazendo a solução. A Rua Carbonita, todo mundo que conhece ali, próximo ao SEC, no bairro São José, Flávio conhece muito, já teve nesse local também, então a gente juntamente com o executivo, hoje meu assessor Marquinhos esteve lá presente, mais cedo o secretário Gustavo, juntamente com o Rodrigo também, foi lá, e não só um pedido meu, como do deputado Eduardo Azevedo e seu assessor Alex, cobrando do secretário que a gente possa fazer alguma coisa. Essa rua onde tem uma cadeirante, dificuldade de acessibilidade muito grande, a gente tentando, através do diálogo, a articulação, essa pavimentação poliédrica. Vamos sim, se Deus quiser, trazer solução para esse trecho complicado. Alguns às vezes perguntam, mas é mais que orçamento? É mais que orçamento. Porque tem que trazer dignidade para o povo. Acessibilidade, direito de ir e vir é muito importante. Mas essa boa notícia aí, que a gente está trabalhando para que aconteça aí essa pavimentação no bairro São José. Mandar um abraço meu amigo Gleison, xará do nosso prefeito Gleison também. Gleison lá do Kit, lá tem um comércio lá, vários comerciantes, vários moradores que transitam nesse local. Quando chove a dificuldade é muito grande, o morro é muito inclinado, mas Gleison, pode ficar tranquilo, você e os demais vereadores, moradores que têm nos procurado, que se Deus quiser, vamos resolver esse problema. Passando adiante agora, senhor presidente, Dorel e Márcio, com o secretário de trânsito, o Lucas, estive com ele semana passada, e ontem estive com o Vitor, tentando trazer solução para a Avenida Autorama, um dos donos lá da São Cristóvão, meu grande amigo,
João Pedro, a qual vem me solicitando aí o redutor de velocidade próximo aí à empresa São Cristóvão, que é importante, depois que foi feito todo o recapeamento, todas as pinturas estratigráficas, as melhorias naquele trecho, o trecho ficou muito perigoso. E a gente tem cobrado que coloquem esses redutores de velocidade onde tinham e depois do recapeamento tiraram eles. Mas segundo o Vitor, através de emenda com o deputado Eduardo Azevedo, que a gente já tinha falado, estamos tentando construir isso junto com o deputado, para que eles coloquem ali também um semáforo no cruzamento da Cascalho Rico com a Avenida Autorama. Quem vem ali do BH ali, ó, trânsito intenso, perigoso, quem entra pela Cascalho Rico ali, ou se converte para a região aqui, vindo o Catalão ali, próximo à Casa Batata, ou vai para o lado da rodovia ali, 494. Então, sim, a dificuldade é muito grande, vários acidentes têm acontecido ali. Infelizmente, pessoas têm me relatado que já atropelamento ali também que teve, e a gente está cobrando o secretário para que possa trazer uma solução, mas a gente tem que ser muito claro para que seja feita essa sinalização através do semáforo. Precisamos da emenda, estamos cobrando do nosso deputado Eduardo Azevedo, que nos representa muito bem, não só aqui de Novos, como na macro região também. Outra questão, senhor presidente. Sexta-feira estivemos junto com o senador Cleitinho, deputado Eduardo Azevedo, tem as imagens também do complexo da ferradura, e a gente não pode ter vaidade, grande luta também do vereador Josafá, antes de eu ser vereador, que ele vinha me falando, cobrando, e graças a Deus agora, como também o deputado federal Domingos Sávio, essa articulação dessa gestão, estivemos presentes, outros vereadores também, como Zé Braz, Neiburg, outros vereadores estiveram presentes, o Anderson também, aqui a gente ia mostrar boas notícias para a nossa cidade. A nossa cidade virou um canteiro de obras. Para todas as frentes que você olha aí, é melhoria que vem acontecendo. Eu quero falar de uma melhoria aqui, senhor presidente, a qual esse vereador também tem falado, no bairro Caraí, eu juntamente com o meu assessor Marquinhos Clementino, outra pavimentação poliétrica, segurando essa imagem de Doré, que não deu tempo de eu colocar, outra pavimentação poliétrica também, que a gente vai colocar, vai fazer lá, através de parcerias com empresários ali e moradores próximos também, outro trecho importante que eu vou estar falando semana que vem. Mas essa ligação aí, ali, ó, que vai desafogar, entre que corta o bairro Caraí, Candidez, desafogando a MG-345, rodovia que liga Divinópolis a Carmo Cajuru. Então é um ganho, mais de 10 anos, se eu não me engano, ou 12 anos, que ficava esse elefante branco. E agora, nessa gestão, com a nossa força política, está acontecendo mais esse ganho aí para toda essa região, para trazer mais desenvolvimento na empregabilidade, para o setor dos empresários, que agora, essa região agora virou uma referência. São essas minhas palavras, senhor presidente. Nas tardes de hoje, paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer o uso da tribuna, o nobre edil vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria convidar toda a população de Divinópolis para que no próximo dia 28, às 8 horas, nós passamos a fazer a caminhada pela vida. Será da Praça Catedral às 8 horas e os organizadores pedem que alguém vá com a roupa rosa. Então, é uma marca Javacom, uma marca contra essa luta, o câncer, e formulando o convite aí, para que no próximo dia 28 a gente possa estar junto ali. Eu queria aqui, senhor presidente, mandar um abraço ao doutor Fernando, que é assessor especial do prefeito. Eu e o Fernando, nós tivemos um contratempo e o Fernando mostrou-se muita humildade aqui nessa casa. Mostrou urbanidade, mostrou respeito. E uma pessoa que tem a capacidade de pedir desculpa pública para mim, ele tem uma capacidade da sabedoria. Errar nós todos erramos. Mas o que eu mais fiquei satisfeito com o Fernando é porque o cargo dele já estava sendo rifado. E rifado aqui nos corredores dessa casa. E a gente escutando, gente mostrando serviço e tentando negociar, e eu fiquei sabendo que o Fernando vai ficar. Fernando, eu te liguei e era para te desejar sucesso, mas como você vai ficar? Então aqueles desejos de pessoas que no serviço público você faz, duas ações de serviço público, ou você faz concurso público do conhecimento formal, ou você faz prova do nome. Você faz prova do nome. Na minha vida pública toda, eu tinha um cargo que eu fui convidado. Me ligaram do Rio de Janeiro para ir para um cargo. Onde que está o Edson? Está de novo. Procura ele. Porque essas pessoas que tentam, esses órfãos, está entendendo? Esses órfãos que gostam de um pouquinho, isso está acabando, gente. A democracia, por mais decadência que ela se encontra, ela está evoluindo. Fernando, fiquei satisfeito com sua permanência, porque as articulações falharam. O vereador Hilton de Aguiar é um vereador alegre, um vereador companheiro, e nós temos notado, eu particularmente, ele está muito triste com alguns problemas que você está vivendo, e quando ele fala aqui hoje da natureza humana, ó Hilton, lembra daquela história, só? Lembra do poema de Augusto dos Anjos? Ou lembra do Evangelho de Jesus Cristo? Maldito o homem que confia no homem. Aqui, Hilton, na Câmara Municipal, nessa legislatura, você tem que aplicar aquele provérbio que existe em Nova York. Quer ter um amigo? Compre um cachorro. Então, Wilton, isso aqui lá vai de mal a pior. Cada dia que passa, as forças que você não vê agindo, mas tem um limite. As pessoas podem fazer o que querem, mas vão esbarrar na lei. Ou hoje ou amanhã. Quero mandar um recado para os eleitores. Muita cautela, muita calma. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito. Depois de amanhã, outro jeito, eu tenho que ser cirúrgico. E se ainda eu ficar brigando, jogar bombinho no pé dos outros, pique, conversando fiado no corredor, não. Tem que julgar a força da lei. Tem que julgar a lei orgânica, é o regimento, é a Constituição. Porque se tiver alguma ação intercorpores, você tem onde bater na porta do judiciário. Então, aqueles eleitores que me acompanham mais, calma, calma, muita calma. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito, depois da manhã é de outro jeito. A verdade sempre vence. Eu vi o Zé Brasso declamar aquele poema famoso do Silvio Santos, quando numa visão existencial que ele fala que se nem que a vida termine no pó, que se não tivesse um sentido mais metafísico para a vida, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Tanto, eu sou do bom debate, do embate, mas pessoas me dão tapa na cara. Tapa na cara. E achar que ganharam a luta, eu só estou preparando para tirar o hematoma da cara para vir com toda a força. Só estou preparando. Estou preparando. Tem que ter muita frieza, pensar bem, a ação e a reação das coisas, para que possamos estar com regimento, com a lei orgânica e a Constituição do nosso lado. Eu queria aqui lembrar ao povo de Divinópolis, que hoje está faltando 25 dias para os 5 mil dias que foi lançado, começou o Hospital Regional. Acabei de soltar agora, minha rede social é uma rede muito extensa, minhas obras de comunicação mais direta, eu não tenho estilo de TikTok e tudo, e o estilo de fazer política é outro, mas cá vamos soltar aí agora. Nós vamos entrar numa contagem regressiva, uma vergonha, um hospital regional, de 18 de novembro agora, vai contemplar 5 mil dias que ele começou. Dava para fazer, acho que 3 pontes em Niterói, 5 Mineirão. Uma vergonha. É um descaso com essa cidade, com essa região. Quero agradecer aqui aos vereadores, Sebras, Ademir, principalmente o vereador Rodson, Breno, Flávio, hoje o prefeito Léo Camilo, Santo Antônio do Monte, que é o presidente do CIAS, que é o consórcio de regionalização, te agradecendo aqui, Flávio, que o presidente Léo Camilo pedindo urgência na aprovação desse projeto, onde que vai unir dezenas de cidades na região Centro-Oeste para tratar da questão sustentável. Léo Camilo me ligou, procurei os vereadores requerentes, os vereadores relatores, as comissões, o projeto é em regime de urgência, o projeto que o senhor prefeito mandou, e o prefeito Léo Camilo, que faz parte do consórcio, me ligou. E eu quero agradecer a todos os vereadores que assinaram a inclusão, para que a gente possa resolver isso, porque a questão do lixo, eu não sei como é que a geração futura vai ver isso. No meu primeiro mandato, vereador Zé Brás, eu fiz uma lei proibindo lavar carro em Divinópolis. Eles queriam me bater. Eu fiz um estudo que a gente gastava para lavar carro em Divinópolis o que Cajuru gastava para o consumo humano. Tenta voltar hoje. É lógico que os postos mudaram, cobram uma taxa, as pessoas não lavam carro igual lavava há duas décadas atrás. Mas o meio ambiente, nós temos que mudar ele. Nós temos que ser responsável pelo lixo. Nós não temos que ser responsável pelo consumo, não. Nós temos que ser responsável pelo lixo, aquele lixo que nós produzimos. Então, eu acho que esse projeto, ele vai ser de grande valia. O 065, para que a região possa se integrar e buscar uma solução com o nosso meio ambiente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 62 de 2023. Altera o artigo 163 da lei número 6.907 de 2008 e dá outras providências. Dispõe sobre o código de posturas do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 344 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 345 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM062 de 2023. Altera o artigo 163 da lei número 6.907 de 2008, que expõe sobre o código de obras e postura no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para a votação, maioria simples, é em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Josafá Anderson.
Senhor presidente, essa alteração se faz necessária, tendo em vista que os procedimentos que as empresas mais a Copasa procedia aqui em Divinópolis na recomposição das valas abertas pela mesma, onde era poliétrica, estava exigindo que se fosse poliétrica. e todo o serviço que foi feito, refeito, sempre dando problema. Então, essa melhoria que foi percebida no tampamento dessas valas, na recomposição dessas valas, foi oriundo até mesmo de uma conversa e de um acordo que nós tivemos lá na Copasa. Vocês podem perceber, e ali na Avenida Antônio Carlos, na Avenida ali no Serra Verde, vários pontos onde a Copasa tem refeito as más valas ali que foram feitas ali, o procedimento está sendo outro, né? Então, ela está sendo feita com uma maior extensão da onde foi aberta. Então, antes não teria segurança dentro da legalidade para recompor com asfalto. E com essa alteração, fica esse procedimento legalizado. Por isso, eu peço o voto favorável de todos os edis.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Robson dos Hamilton.
Senhores vereadores, o projeto ora, que nós vamos apreciar para votar aqui agora, que o vereador Josafá coloca, ele é muito importante, ele é pertinente. Nós já tínhamos conversado isso também com o secretário Gustavo Mendes, sobre a demora de fazer execução do serviço e o mau serviço que é prestado na recomposição das valas com o calçamento. Sem dizer a demora, e quando faz, é um serviço completamente fora da realidade do que era. Não faz uma compactação direito, não faz a composição da forma adequada, alinhamento com a rua. Pouco tempo depois, ou está arrancando, ou está afundando, ou virou um quebra-mola, um obstáculo. Então, um serviço de má qualidade que faz a reposição de calçamento. Concordo com o vereador Josafá nesse sentido, para otimizar e dar mais qualidade. Porém, nós precisamos que a Copasa faça um serviço de qualidade, principalmente na compactação, né, do lugar que foi feito a vala, para que ele seja bem aplicado com asfalto, para não afundar depois e ver prejuízo no serviço. Mas o nosso voto será favorável, espero que esse serviço possa fazer a diferença na qualidade, execução e agilidade do processo.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Josafá, conte com o nosso voto favorável para esse projeto. E esse projeto de Vossa Excelência vai de encontro com aquilo que eu falei hoje na tribuna. É o problema lá dos moradores do bairro Rancho Alegre. Foi feito a reposição, a recomposição poliédrica, muito mal feita, afundada. Depois, como se diz, o Rodson, vira um quebra-mola, vira um buraco, e aí é um pandepá que só Deus na causa. Então, assim, conte com o nosso voto favorável e acredito que, se de fato for executado o projeto na sua intenção total, trará benefício, sim, para todos os lugares que a Copasa vai e realiza a sua manutenção e, às vezes, não consegue fazer a recomposição da forma original.
Palavra, senhor. Palavra, vereador Neiburger. Vereador Josafá, quero te parabenizar, o nosso voto será favorável, porque infelizmente a gente sabe que esse desserviço, principalmente que essa empresa Copasa faz em Divinópolis, então vai ser mais um reforço, porque isso acontece direto. Quando faz, ainda faz mal feito. Então, pode contar com o nosso voto favorável. E eu peço aos edis, igual pedi hoje em plenário, que nós mesmos fiscalizamos essa empresa. A gente, como fiscalizador, nós temos que fiscalizar. Porque, infelizmente, eu já pedi um monte de vezes, cadê o fiscal da prefeitura para, infelizmente, fiscalizar essa Copasa, esse serviço mal feito, esse desserviço que ela presta para nós. Então, vamos fiscalizar isso aí, porque, infelizmente, essa passou da hora. Tem um projeto aí tramitando nessa casa, passou da hora das comissões a gente liberar esse projeto para nós meter o pé na bunda dessa empresa. Muito obrigado, nosso voto vai ser favorável.
Palavra, vereador Flávio Marra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar o vereador autor, o vereador Josafá. Sempre muito preocupado, e é uma preocupação, eu acho que a maioria dessa casa aqui, de nós, vereador, se eu estiver errado aqui, até me corrige, mas vereador Ney já fez lei para a Copasa cumprir, vereador Edson Souza, e já não é deste mandato, já fez lei para a Copasa cumprir, só que eu espero aqui, Josafá, profundamente aqui, humildemente, eu até te falo, que não seja mais uma lei que não sirva para nada.
que a prefeitura realmente possa nos ajudar nisso aí. Porque a gente tem um trabalho de fiscalização em cima da prefeitura, mas falta de fiscalizar, de gritar, de subir na tribuna, de entrar no Ministério Público, de questionar aqui o governo, o município, não é não. Acho que todos os vereadores da base, sem base, oposição, aqui já questionou essa conduta aqui do município. Então, que a gente não aprove aqui nessa tarde de hoje mais um projeto que, de gaveta. Né? A gente sabe que a Copasa, em algum tipo de serviço, ela melhorou, devido aqui aos nossos questionamentos, devido aqui às nossas cobranças, mas a gente entende que tem muita coisa para poder melhorar aqui. Né? E é isso a nossa cobrança, e o Poder Executivo tem a obrigação, a missão de fiscalizar isso aí, por isso que existe o cargo de fiscal dentro da Prefeitura.
Palácio, presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, povos acompanham em casa, vereador Josafá, sempre estudioso, vereador que preocupa muito com essa população, terá nosso voto favorável. Muitas coisas têm melhorado, né? Até eu falo em nome do Alessandro, a gente vem cobrando, como o Flávio mesmo colocou, precisa ser feita a cobrança. Não só dos vereadores também, a gente pede que os fiscais também possam ficar firme dessa empresa, que é uma empresa que hoje a gente paga uma água cara e um tratamento de esgoto que não existe. Então, nosso papel é esse aqui. Eu sempre falo, mais um projeto pertinente, importante, mas é muita lei para pouco resultado. Tem que resolver de uma forma ou outra. E a gente está aqui porque a população bate nossa porta e vem nos questionando. E a Copasa? Vai fazer nada pela Copasa, não? Terá meu voto favorável, Josafá.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 62, de 2023. Altera o artigo 163 da Lei 6.907, de 2008, e da outras providências. Dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EN65-2023. Ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato de consórcio do CIAS Centro-Oeste, nos termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.107, de 2005.
É em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 65 de 2023. Ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato do consórcio CIAS Centro-Oeste, nos termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.707 de 2005. É em discussão. É em votação a inclusão. Vai arrumar. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão do PL 65 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Senhor presidente, existe uma mensagem modificativa, substitutiva ao projeto, ofício número 117-2023. Ofício de número EM-117-2023. Assunto, mensagem supressiva ao projeto de lei de número EM-65-2023. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 404-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, P
pela aprovação. Parecer de número 407 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 408 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
É em discussão a mensagem modificativa substantiva ao projeto 117 ao projeto 65. Ofício 117/2023. Assunto: mensagem supressiva ao projeto de lei número 65 de 2023. Palavra, vereador Roto Zé Milton.
Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, eu, a pedido do vereador Edson, que teve a comunicação com o prefeito Léo Camilo, que é um grande amigo nosso também, a gente sabe da seriedade do Léo Camilo, um prefeito em vários mandatos, tem um trabalho, um serviço prestado à comunidade e também na região, uma pessoa fantástica, tem meu carinho e meu respeito. Porém, eu não estava preparado a fundo para o projeto e, lendo aqui o projeto rapidamente aqui, vi e identifiquei um problema aqui que eu acho que pode ser perigoso por falta de informação da gente aprovar esse projeto aqui hoje. Até falei com o Edson que eu vou pedir vista de até 7 dias para poder tirar essas dúvidas. Porque no escopo do projeto, não sei se os senhores vereadores leram o projeto, tenho certeza que grande parte, a maioria, não leram o projeto. E fala: notoriamente pelo fato eventual alienação de bens imóveis do município, dependerá da oportuna lei autorizada específica nos seguintes análises a fim de viabilizar a submissão da votação pelos novos edis, almejando e esperando a aprovação que tange parte do regresso à casa. Então, ou seja, nós estamos assinando um cheque, o entendimento que eu estou tendo é esse, um cheque em branco, para que o Executivo decida, e sem o aval do Legislativo, qual o terreno pode ir. Isso pode ocasionar, Zé Braz, que o terreno pode ser lá no lado lá do Buritis, por exemplo, sem ter uma discussão ampla do Poder Legislativo dessa aprovação do terreno. E você ficar prejudicado, por exemplo, lá no Buritis. Como foi feito no Quilombo pela empresa Via Solo, que foi uma luta, uma saga da população que adoeceu pessoas, que teve que fazer tratamento psicológico, remédio para dormir, de medo de um lixão fosse para esse local inadequado. Então, é só um princípio aqui que eu estou tendo. Não estou nada fazendo contra o contrário, não, viu, gente? Deixa bem claro, não sou o contrário ao projeto. Eu estou com essa dúvida. O vereador Edson não soube responder. Ele falou que vai conversar com o procurador para poder falar. O Léo Camilo vai ligar daqui a pouco. Não deu tempo de ligar com o procurador da Prefeitura de Santo Antônio do Monte para tirar essas dúvidas todas aqui. Então, para ter, como estou tendo um certo zelo a mais, para poder tirar essa dúvida, que eu não estou pronto para votar esse projeto, com medo dessa fim, de aprovar uma lei autorizativa para o Poder Executivo, aprovar de decreto ou que forma de lei direto, sem aprovação da Câmara Municipal. Só isso que eu tenho dúvida. Se algum vereador puder me explicar se está por dentro da lei, tudo bem. Então, eu tenho quase certeza que quase ninguém sabe. Só até a próxima reunião, 7 dias, se caso até na próxima reunião, quinta-feira, ele tirar essa dúvida, o projeto pode ser encaminhado por Vossa Excelência ou mesmo pelo regime de urgência. É certo dizer, presidente.
É em discussão o pedido de vista do vereador Rócio Zé Milton de 7 dias.
Palavra,
vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu peguei um gesto bacana que eu não sabia que tinha maestro aqui na Câmara, não. Deu para fotografar. Tentaram ligar para mim. Se compete ligar, quem é ligado ao governo? Eu não sou ligado ao governo, gente. Eu não... Você fala, eu entreguei a liderança. Eu entreguei. Eu não fui convidado. Falei, não dá para me ficar. Peguei meu bonezinho e fui embora. Não dá, ué. A vida é muito curta para você ficar nesse teatro e tudo ali. Mas a gente vai agora. O Léo ligou para mim. Deve ter ligado qualquer vereador. E pedindo um projeto que está buscando a unificação de 34 cidades, de nós e cidade polo. É lógico, com questão de matemática, numa regra de 3 simples, nós temos que liderar esse projeto. Nós não vamos pegar até no curso de logística
e pegar uma cidade pequena, que está, por exemplo, a 80 quilômetros, a 100 quilômetros, e levar esse lixo para lá. Eu estava tentando ajudar. O vereador Rossi está certo? Está. Mas o último parágrafo, o verbo está no futuro. Não está falando de terreno ainda. Não está falando de terreno. Poderá. O verbo está conjugado aqui, então não escolheu. O galo está cantando, a gente não sabe aonde, mas o Rossi está certo. Já que, por exemplo, ele tem uma dúvida, a gente não pode ter dúvida. Por se tratar do empenho dessa questão. Tentei ajudar. O projeto está em regime de urgência. 18 de agosto. 18 de agosto, 18 de setembro. Mas só tem que você só acompanha o principal, né? Teve uma emenda modificativa. Então, por exemplo, questão. A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Essa questão, por exemplo, se você chegar e dar um cheque, o Rossi está certo. O Rossi está certo. Eu acho que o Léo também está certo. Se a gente não tiver, primeiro, a estrutura de adesão dos municípios todos, não tiver adesão de todos os municípios, eles não vão fazer. Ou você está achando que tem um consórcio que sem Divinópolis, alguém vai liderar isso? Questão, eu estou falando em questão de estrutura, em questão de logística, de produção. Então, eu vou votar favorável ao pedido do vereador Rhodes, porque eu estou achando até estranho. Porque, por exemplo, no projeto 0100, nós tivemos o campeão de sobrestamento, está aqui, campeão de vice está aqui, a média de sobrestamento é 1,74 por reunião. Então, por exemplo, ciências de discurso, isso tem que ser matemático, porque o número, ele fala mais que as palavras. O número é assim das coisas. Não me curvo perante a sua sensibilidade, a sua preocupação, e votarei favorável ao seu sobrestamento.
Fica acatado o pedido de vista do vereador Rosa José Mil de 7 dias. Solicito do secretário do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para Anderson José Santos, irmão do Kleber da Ciafal, a pedido do vereador Israel da Farmácia. José Apolinário, morador no Senhor das Graças, Israel da Farmácia. Antes de encerrar a reunião, gostaria de transmitir um recado a pedido do Coronel Emerson Lino, do Tenente Coronel Erlando. Está querendo uma reunião com todos os nobres vereadores, agora dia 26, próxima quinta-feira, às 13h30, no Plenarim. A pedido do Coronel Emerson Lino e Coronel Erlando, sobre um projeto assim protocolado agora, amanhã à tarde, na casa, e quer explicar para vocês na quinta-feira, dia 26, às 13h30. Às 17 horas e 5 minutos do dia 24 de outubro de 2023, declaro encerrados os trabalhos da 66ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.